No céu existe algo mais do que as estrelas.
Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei, para um, se não o maior episódio do Mundo Freak Confidencial. Talvez não de tamanho, nem de gigas, megas, teras de informação, mas que vai ser um dos casos mais importantes que vieram a acontecer no Brasil, no caso de ufologia, né? Na questão de ufologia. E que ele é muito respeitado lá fora, e apesar da gente não ter tanto conhecimento assim no cotidiano, a gente vai desvendar um pouquinho dos mistérios que aconteceram na Operação Prato. Mas esse ainda não vai ser o episódio da Operação Prato. A gente vai fazer primeiro um pré-episódio, então vai ter uma parte 2, onde a gente vai falar um pouquinho e dar esse contexto de coisas estranhas que já estavam acontecendo em Colares antes do exército chegar. Então, nessa primeira parte, a gente vai fazer esse apanhado geral de casos mais pré, antes do exército chegar. E, no próximo episódio, a gente vai falar só sobre a Operação Prato. Para me ajudar nisso, eu juntei aqui um time de especialistas entre céticos e believers. Vou apresentar primeiro os céticos. Bem, já tradicional da casa, Igor Alcântara.
E aí, galera? Olha, eu acho que... Vamos ver, será que vai ser um episódio maior do que do Ácido Xeran? Enfim, tô aqui, eu aqui de novo pela 15ª vez saindo da geladeira.
O Igor é o participante mais gelado do Mundo Freak. Uhum.
Temos aqui também esse que está falando aí, me interrompendo, Lucas Balaminuti.
Aê, já tomei bronquinha com um minuto de gravação. Cara, a parte mais inacreditável desse caso inteiro é o nome das pessoas envolvidas. Cada nome bizarro, cara.
É, rapaz. Temos aqui também, como cético estreante, o Henrique Tavares, um pauteiro que ajudou aqui na montagem da pauta, foi um dos responsáveis por ela. Por favor, se apresente.
Olá, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui, mas também muito nervoso. E eu espero hoje ajudar aqui. A gente vai investigar esse caso muito estranho.
Olha aí. Aê, bem-vindo, Henrique!
Muito estranho é pouco, né? É muito mais do que estranho.
Os céticos aí, ó. Cara, eu quero ver os céticos chorarem nesses dois episódios. Porque eu vou estar participando do time Believer. Eu vou dar aqui uma quebrada de regra.
Ah, não. Para. Você tá no time Believer? Ah, pô, até eu esperei por esse dia, Vitor. Eu esperei.
Temos aqui Rafael Jacaúna.
Ah, hoje eu quero ver. Eu quero ver o exercício de imaginação do Henrique, do Lucas e do Igor. Agora vai, meu irmão. Agora vai.
Ai, meu Deus do céu. E temos aqui também, obviamente, nosso fólogo, parceiraço do Ácido Xeran, Ramairá.
Olá, boa noite, pessoal. Parceiraço do Ácido Xeran até pode ser, mas o fólogo, não sei. Mas esse caso aí, agora, rapaz, é a prova definitiva de que o Predador existe.
O Predador?
Predador. E que o Rafael finalmente não está sozinho num episódio para os Believers.
Oh. Predador é um ótimo nome, né? Eu até queria que fosse esse o nome que eles estivessem usando na época.
É, porque chupa-chupa...
Não. Mais respeito é chupa-chupa.
Cara, o Brasil é péssimo pra nomes, né? Qualquer nome, assim... Pô, lá fora os caras têm uns nomes super maneiros. O Brasil, a gente sempre pega os nomes mais bestas, né?
Olha só, gente. Tem Luz Vampira. Luz Vampira é um bom nome.
É, Luz vampiro é legal. Vamos lá. Vampire Light. Olha aí, eu, meu inglês nórdico.
É, com inglês fica bom.
É, vambora então. A gente já deu uma sacaneada no nome, mas acreditem, ouvintes, esse caso, se você não sair com as suas crenças ou a sua falta de crença abalada, peça seu dinheiro de volta. E ainda bem que esse podcast é de graça. Vamos então pros recadinhos, dois minutinhos só, e a gente já volta. Chegamos aqui na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Mas antes de você passar... Para, tira o dedo daí, tira o dedo daí. Calma, escuta o que eu tenho pra falar. Logo após esses recadinhos, antes do episódio começar, eu vou dar um pequeno teaser, mais um deles. Eu acho que vocês vão curtir o que vai estar lá. Então pense duas vezes antes de passar os recadinhos, tá bom? Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Até porque o nosso episódio ficou excelente. E eu já começo aqui... uma errata, que foi o seguinte, vocês acompanharam que o episódio passado demorou um pouquinho pra ser entregue, foi meio que no meio da madrugada e tal, a gente sempre fez isso, mas hoje em dia a gente tá seguindo mais regularidade, mas vocês viram lá que eu me embananei todo pra lançar e etc, e nesse meio de campo eu acabei esquecendo de mencionar o pauteiro que me ajudou com a caixa de book, né, e obviamente isso não é uma desculpa, então muito obrigado Luísa, você é demais, você é incrível, que fez todo esse esforço aí para nos ajudar com esse conteúdo maravilhoso que foi o episódio passado. E também precisamos falar sobre a galera que nos ajudou nesse também. Foi o Henrique Tavares, que tá aqui com a gente nesse episódio, o Cássio, Carlos Henrique e a Pris Guerreiro na revisão. Então, muito obrigado, vocês foram guerreiros como a Pri, haha. que mongol que eu sou. Então, muito obrigado a todos vocês. Bem, o segundo recadinho que eu tenho que dar é o seguinte. Comic Con Experience foi sensacional. Eu entreguei pro ouvinte o livro. Confraternizamos algo realmente muito bonito que eu, de anos de podosfera, nunca vi algo tão legal sendo feito em nome do podcast nacional. Então fica aí o meu agradecimento para a agência Protons e também para toda a galera do SciCast que fizeram toda essa algazarra do bem aí, que teve uma energia super positiva. E eu estava lá do lado do Jurandir, do Carlos Merigo, da Juvalauer, de tantas pessoas que eu admiro, que são pessoas excelentes e que estão aí há muito tempo na podosfera. E pra você que perdeu, vai lá na nossa página oficial do Mundo Freak, que vai ter um momento... Cara, tem um momento em que a gente vai chegar no palco, que a gente precisa ser escoltado por segurança, isso foi tão legal. Vai lá, assistam. Tem a palestra inteira na íntegra, que também foi gravada ao vivo pela Ira, por Periscope. Não reclamem porque o vídeo tá em vertical, porque o Periscope grava desse jeito. Não é... A Ira é rede social, galera. Não tentem dar aula pra galera que reza a missa todo dia. E... vão lá, porque ficou realmente muito legal mesmo. E fica aí também um apelo, se você chegar lá e não tiver curtido a página, curta a página, e pra você que já tenha curtido, no mesmo lugar onde fica o botão curtir, você coloca o dedinho lá, aperta, e coloca a opção ver primeiro, porque o titio Mark Zuckerberg ferra a gente, porque toda vez que a gente faz um post, apenas 1% dos nossos curtidores recebem isso. Então, vamos anarquizar o Facebook, coloquem lá ver primeiro, que tudo que a gente postar vai cair na sua timeline com toda certeza. Eu acho, mas é o que tudo indica sim. Então façam isso também para receber todo o nosso conteúdo, saber de eventos, sorteios, promoções e também a vinda aí dos novos podcasts. Então façam isso por gentileza. E finalizando, apoie-se. Para você que escuta a gente falar sobre apoia-se, às vezes não entendeu muito bem o que é o apoia-se é uma plataforma de crowdfunding no qual mensalmente você vai dar ali a quantia, né, enfim, você... coloca ali a quantia que você quer ceder pra gente todo mês, coloca ali seu cartão de crédito, tem opção de boleto bancário também. Lembrando que os boletos também têm que ser pagos, tá bom, galera? Senão não funciona muito. Que a gente tá desenvolvendo aí novos programas, isso vai só pra financiar os novos programas, além, é claro, de outras recompensas incríveis. Então, só rapidamente, a gente já conseguiu financiar o Contatos Imediatos, o Hora Morta, que vai estar saindo aí até o dia 15, dia 16, dia 17, está sendo gravado agora. Vai sair também o Popularium, que eu já tô me juntando aí com o Andreoli pra gente fechar a primeira temporada, que vai sair no primeiro trimestre, ao que tudo indica, do ano que vem. E, é claro, 84% pra gente alcançar aí a meta do Criptologia. Então, o teaser final vai ser sobre isso. Eu vou dar uma história inédita, que não estava lá no nosso piloto. Se você não sabe o que é Criptologia, escute o nosso episódio, o piloto, que saiu lá na Semana do Horror. Eu vou deixar tudo aí no post, tá bom, galera? Escuta, que eu tenho certeza que você vai ficar fascinado e o mundo precisa desses episódios, galera. Tenho certeza que são histórias excelentes que vão ser contadas e que vocês não vão se arrepender, de verdade. Então, escutem na íntegra aí uma pequena história do Criptologia. Enfim, vai sair nos programas caso a gente consiga financiar. Apoie a gente, curta a nossa página e bora lá pra Operação Prato logo depois do teaser, que ficou maravilhoso.
Quando eu estava escutando essa música, e na época eu já era Rosa Cruz, então eu fazia os meus desdobramentos, essas coisas, eu sempre me vi flutuando sobre o meu corpo, sempre fazia, porque justamente por causa do estudo, eu conseguia levitar, né, levitar assim, né, o espírito vivia o corpo, ia para alguns lugares, sempre fiz isso. E nesse dia eu estava escutando essa música, eram quase três horas da manhã. Aí, isso foi o start de todos os problemas que começaram de pesadelo a partir desse, né? Eu tava escutando a música, aí eu, dentro de uma viagem, só que essa viagem não foi programada, não quis, eu simplesmente saí.
Quando você tava escutando música?
Saí. Eu saí, me vi deitado em pé do lado da minha cama, aí que eu fiz? Eu vim e corri pro corpo. Quando eu corri pro corpo, escutando essa música, eu abri os olhos, falei, caramba, né, que experiência estranha, porque eu nunca tinha feito desse jeito, sabe, assim, sair desse jeito. Peguei o relógio, olhei no relógio e tocando a música. Quando eu olhei no relógio, assim, eu segurei o relógio na mão, olhei no relógio, eram 13h15 da manhã, exatamente 13h15. Quando eu coloquei o relógio assim, eu senti já, porque quando eu já estava acostumado a sentir entidades, quando eu olhei para a porta do quarto, a entidade era uma massa gigante. Quando eu olhei, não tive tempo, ela correu e me abraçou. E aí me abraçou e começava a passar a mão aqui na minha nuca, era quente a mão assim, ele ia passando assim até o meio das costas, assim, um pouquinho perto do cóccix assim, e voltava e passava. E ele falava quente e grosso na minha orelha. Cara, não dava pra ser paralisia do sono, porque era totalmente diferente. Porque eu conseguia me movimentar. Só que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei desesperado. O que eu fiz? Comecei, cara, eu nunca fui religioso, mas naquele momento, você reza pra tudo que você conhece. Comecei a rezar. Pedia pra entidade ir embora, ela não ia. E eu sabia que às 4 horas da manhã, a minha mãe levantava. Porque meu pai saía de casa 4h30. Então eu ia fazer o café pro meu pai. E eu comecei a rezar, esperando que a minha mãe levantasse. Eu não queria gritar ao mesmo tempo, senão eu ia parecer mais maluco do que eu realmente sou. E eu fiquei com medo de assustar minha mãe. Então eu falei, vou esperar ela. E eu rezava. Cara, eu rezei por quase uma hora. A entidade não saía do quarto. Até a hora que a minha mãe... Cara, minha mãe é uma pessoa iluminada. Não existe uma pessoa que não gosta da minha mãe. Não existe um animal que não goste da minha mãe. É uma pessoa que quando você chega perto dela, você se sente bem. Ela é muito boazinha. Mesmo ela sendo assim, católica, ela tem uma luz absurda. E aí quando deu 4 horas da manhã, que eu escutei que minha mãe levantou, aí eu gritei, chamei minha mãe. Quando a minha mãe chegou, a entidade se desfez. Do mesmo jeito que chegou, ela foi embora.
Então, você já estava. Assim, todo esse momento você estava dentro do seu corpo já?
Não, estava normal. Quando eu peguei o relógio, eu já estava no corpo. Sim. Então, quando eu vi no o relógio, que eu coloquei o relógio, que eu olhei para a porta do quarto, eu só vi aquela coisa. Por isso que eu falo que eu brinco que é o Lost Zilla, né? Lost Zilla, porque. Ela vem, cara, vem com muita força. Essas é o que a gente chama de Homem da Sombra. Homem Sombra, né?
Shadow People.
Galera, gente começar, nós precisamos, como a gente sempre faz no episódio, dar um contexto. Esse episódio todo, ele poderia ser considerado um contexto, só que a pessoa fala, pô, que coisa chata, episódio inteiro de contexto, mas não. O contexto que a gente vai citar aqui são dois contextos. O primeiro contexto é aqui, o desse episódio em si, que é falando um pouquinho da região, só que os casos que acontecem, que a gente vai citar aqui, já mereciam um episódio próprio, tanto que estão aqui em um episódio próprio. E é interessantíssimo ver, porque geralmente, e é um preconceito que eu tinha, que eu pensava que a Operação Prato começava exatamente quando o exército chegava, e quando eles vinham aquelas coisas. Tudo bem que para eles chegarem lá, houveram alguns relatos anteriores, até aí tudo bem, mas é tanto detalhe rico que muitas pessoas ignoram e que o senso comum passa batido, que é um pouco injusto se a gente fosse direto pra Operação Prato. Merece esse episódio à parte. E é interessante porque eu primeiro preciso fazer um agradecimento à revista UFO, de que ele liberou uma série de documentos oficiais do governo. Vou liberar isso aí pros apoiadores, provavelmente eles já estão aí com esses documentos oficiais. Não é muito difícil de achar, mas que ajudou a gente muito a fazer e confeccionar essa pauta.
E o Givaer, não só a revista, né, mas todas as entrevistas, e ele é muito importante para esse caso ter vindo à tona, né? Não só apenas os documentos, mas simplesmente o público passar a conhecer ele, né? Foi tudo graças a ele, né?
Isso é bem interessante, essa... Precisa ficar de agradecimento aí, que é um cara que tá aí, enfim, com a gente, fazendo esse ótimo trabalho e que, enfim, a gente deve essa pauta a ele também.
É o primeiro episódio do Mundo Freak que a parte confidencial faz algum sentido no título, né?
É verdade, é verdade. Porque, por exemplo, inclusive, eu tenho um ouvinte no Twitter que eu citei que a gente tava com esse material. E ele falou, ué, galera, mas esse material, ele é confidencial. Eu até fiquei com medo, eu fiquei com cagaço.
Não é confidencial, não, gente.
Isso não foi público, liberado. Tá?
Então, calma. É que o que eu queria falar aqui, ele confundiu, ele pensou que fosse confidencial. Por quê? Porque o pai dele trabalhava no exército, e quando eu comecei a citar, ele falou com o pai dele, e o pai dele falou, ué, mas isso aí é público, pode? E eu até na época fiquei com um cagaço, porque eu achei, caralho, eu tô divulgando material, que eu vou ser preso. Mas não, cara, o pai dele já, enfim, já estava afastado, aposentado do exército, e enfim, ele não tava sabendo que naquele ano, não sei se 2016, 2015, ou até um ano anterior, mas bem recente, a gente teve essa liberação de documentos oficiais, então não é confidencial, mas tem essa cara de confidencial, que vale a intenção e a teoria, né?
É, Mundo Freak é jornalismo investigativo de ponta, pô.
Exatamente. Bem, a gente tem que falar que esse caso ele aconteceu na região norte do Brasil, e é interessante porque, como esse caso ele começa, eu considero, algumas décadas antes até, do que quando acontece a Operação Prato em si, que é 77, e Henrique, por favor, você que tá mais até mais aprofundado na pauta do que eu, me corrija qualquer coisa que bobeira que eu for falar, mas é interessante porque esses casos, eles são de anos, décadas, então a gente tem que entender mais ou menos o contexto que o Brasil estava, porque a região norte, até hoje, ela não é uma região com uma densidade populacional tão grande contra outras áreas do Brasil. Então você imagina em décadas passadas que você não tinha ainda aquelas políticas de, enfim, de atribuir moradias a essas áreas, né? De jogar a galera lá exatamente pra você não ter aquela questão da invasão de outros países, ou até mesmo, enfim, contrabando de espécies, madeira e por aí vai. Então era uma região bem isolada.
Só pra imaginar, né, que nessa época, se o pessoal acha que hoje em dia escola, hospitais são difíceis na região norte, calcule na década de 70, né? Então a gente vai estar falando de pessoas aqui que realmente muito humildes, que trabalhavam da pesca, trabalhavam tirando seu sustento da região. Então eram pessoas que, para alguns mais elitistas, vão dizer que são analfabetos, são pessoas que não sabem das coisas, mas conforme a gente for falando dos casos, vocês vão ver que não é bem assim que funciona.
Mas assim, a gente acha que é uma região bem afastada do Brasil, né? Tipo, lá no norte do país. Mas no início do século XX, as cidades, a Belém e Manaus, eram duas das capitais mais desenvolvidas do Brasil, né? Por causa do ciclo da borracha que teve, até durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente pensa que é um local que era fraco economicamente também, mas o local que a gente vai falar é bem próximo de uma cidade que era praticamente uma das potências nacionais, né?
Sim, sim.
O ciclo da borracha dura bem pouco e só ficou mesmo dinheiro nas capitais, o redor
sim.
Bem caído.
É, tanto que a cidade que a gente vai falar, ela é pertinho de Belém, mas a cidade em si já praticamente é minúscula, né?
De acordo com o sistema de educação brasileiro, 1970 começa com 33,12% de analfabetos com 15 ou mais anos, em áreas urbanas. Agora imagina na área rural, né, cara?
Sim, sim, sim.
Sim. Só que aí é interessante porque é normal a gente atribuir a Colares a esse caso, porque foi meio que o posto dos militares ali, um pouquinho daquela região ali, até um pouco mais afastado. Só que os casos que a gente vai falar aqui é do norte, chegando até quase o nordeste. Então, assim, são diversos casos pequenos que eram de diversas áreas. E é interessante porque, enfim, eu vou deixar isso mais pras teorias mais pra frente, mas é muito legal você ver que, por exemplo, tem casos aqui, acho que da Ilha dos Caranguejos, então não é nem tão próximo assim. É interessante porque a gente dá esse contexto que acabaram de citar aí, a questão da Segunda Guerra. O Brasil, né, fazia parte do interesse dos aliados, e eles tinham meio que uma posição estratégica. Então o Brasil cedeu algumas áreas, né, algumas regiões, onde permitiu a construção de bases americanas no litoral norte e nordeste do Brasil. Aí tem o sul do Amapá, a próxima ilha de Marajó, se localizava uma dessas bases, por exemplo. E era muito comum dirigíveis que eram usados para patrulhamento da costa brasileira, que pousavam nessa base. E quando a guerra acabou, a base, ela foi entregue à responsabilidade brasileira, e até hoje não tem muito interesse nelas, né? Então elas encontram-se abandonadas, o que é interessante aí para as teorias da conspiração, né?
Abandonadas, assim...
De acordo com as fotos que o Henrique levantou, cara, parece celeiro abandonado mesmo, parece que tá caindo aos pedaços, assim, tá bem triste. Sim. A situação ali.
Sim, tudo enferrujado, né?
Que dó, né, cara?
Sim, e por ser uma região pouco povoada na época, então houveram políticas públicas que fizeram o pessoal ir pra lá, deram incentivos e fizeram essas regiões aos pouquinhos crescerem, mas ainda assim com uma densidade populacional que nem se aproximava do Sudeste em si. E com o início da ditadura militar, a partir da década de 60 e 70, a extração mineral começou a ser mais valorizada por interesse do mercado mundial. E na década de 70... Lembrando que Colares, Operação Prata é 77, então ainda é um pouquinho antes. Durante esse período ditatorial, vários projetos de exploração do norte brasileiro haviam sido iniciados, em parte para exploração desses recursos e outra parte também motivada para a segurança nacional. O lema que eles tinham, né, era integrar para não entregar. E essa expansão resultou, inclusive, no desmatamento de 14 milhões de hectares somente na década de 70. Era aquela galera que pode hoje falar, olha, quando eu cheguei aqui era tudo mato, porque realmente era.
Caralho, cara, eles praticamente terraplanaram ali a floresta, né, cara? Que dó.
Sim, sim. Aí, como a gente tá falando do Brasil, é claro que a gente vai estar falando também de diversos tipos de variações políticas, né? Você não tem ali meio que uma consistência. Então, é aquilo, às vezes eram políticas públicas que começaram, não se deram continuidade, mas a população ficou ali, se desenvolveu e por aí vai. Esse é um dos casos desses pequenos vilarejos, né? Cidadezinhas ribeirinhas que viviam da pesca e... Era muito comum, então era relativamente fácil ali as pessoas se manterem. Água próximo, peixe à vontade. Então, sei lá, às vezes a pessoa não tinha mais interesse em voltar, mesmo que não tivesse mais incentivo. Bem, vambora lá. Segundo o piloto comercial aposentado, Vitório Perê, que teve certos envolvimentos com casos da época, desde 75 para ele, haviam avistamentos e posteriormente ataques que começaram a aumentar de intensidade. Só que a gente já vai falar desses ataques. A gente vai estar falando aí de muitos avistamentos, ondas de luzes misteriosas que eram vistos nos céus noturnos ali da região. E quando eu falo região, novamente reiterando, não apenas Colares, não apenas Belém, mas toda a região norte salpicado desses pequenos eventinhos que o pessoal, inclusive, às vezes até por essa questão de pouca informação, ligado a coisas folclóricas, né? Eventos inexplicáveis, eventos que até hoje, pra gente, é inexplicável, né? Então, era muito atribuída essa questão do próprio folclore, esses avistamentos que aconteciam no dia a dia ali do pessoal. Os avistamentos, eles acabaram se manifestando cada vez mais. Então, em direção ao oeste, por exemplo, do Ceará em direção ao Amapá. E em 1977 foi quando essa situação começou a mudar e tornou muito mais brusco esse aumento nas incidências, com casos se tornando aparentemente mais graves.
Preciso chegar a Fernê Alcântara.
E aí, Zé? Vai dormir no Cafofo?
Vou arrumar meu campo por aqui. Precisando de um bom descanso hoje. Esse daqui é cansativo.
Esse foi. Até amanhã. Eu vou prender a âncora.
Até amanhã. Vocês guardaram o peixe, gente?
Eu guardei. Guardaram?
Bora lá, hein?
Se você acordar, me chama.
Um dos pescadores está morto.
O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Airi e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros.
Então, bora lá. O que é esse caso? A gente citou no começo do podcast, antes da introdução, a gente citou esse caso da Ilha dos Caranguejos, em que os pessoal que tava lá de barco pescando, enfim, tirando ali madeira, eles foram atacados durante a noite. E isso é interessante porque isso já começa a adicionar um pouco dessa narrativa dos ataques. O que eram compostos esses ataques? Porque quando a gente tá falando de avistamento, geralmente a gente lembra de outros relatos, inclusive que a gente já comentou aqui no Mundo Freak Confidencial, sobre, enfim, por exemplo, você tem aquele contato de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, em que você tem aquele contato visual, você às vezes consegue ver tripulante, por aí, dependendo, obviamente, da sua crença, do que as pessoas acreditam, etc. Só que aqui, a gente tem algo que, particularmente, eu vi muito pouco na ufologia contemporânea, que são essas questões dos ataques, entre muitas aspas, né, pro ser humano, ataque, mas que um evento de manifestação muito misteriosa, que é como se fosse que essas luzes conseguiam, de certa forma, afetar os seres humanos. De que forma? Vinha uma luz, é assim como é descrito, e a gente pode falar um pouquinho das variações dessas descrições, e que a luz partindo desses outros pontos luminosos meio que dava uma picada na pessoa, vamos deixar dessa forma, sendo que a gente não sabe necessariamente se é uma picada. Então, você tem aí diversos efeitos depois disso. Então, você tem pessoas que simplesmente desmaiavam, você tem pessoas que ficavam fracas, que ficavam paralisadas, inclusive vários desses casos é muito parecido com esses casos de paralisia do sono, em que você tá ali vendo aquilo, escutando qualquer outra coisa, e você não consegue fazer nada, você tá com o corpo paralisado, e que a gente inclusive tem um episódio de paralisia do sono, vou deixar aí no post, só que com essa coisa do céu vindo, né, essa luz que vinha do céu e te atacava. E é muito interessante porque ele deixava uma marca, e era muito atribuído esses casos, inclusive, a causar anemia e fraqueza. É realmente por isso que dá-se esse nome, né, da luz vampiro e do chupa-chupa. Na cabeça do pessoal, tava sendo tirado ali o sangue, a energia vital das pessoas, e por isso se consistia ao nome de ataques, porque as pessoas eram realmente agredidas de certa forma, e até mesmo violentamente, e elas tinham problemas sérios, às vezes até graves, inclusive de morte, como foi o caso do irmão ali, do líder do grupo, que ele morreu. Né? Só que ele, enfim, a gente vai comentar mais um pouquinho. O corpo do Firmino, né, que ele morreu, evidenciava queimaduras de segundo grau com bordas enegrecidas ali na região, do diâmetro que variavam de 3 a 10 centímetros. Estava na região frontal da testa, o lado esquerdo do tórax, no braço direito também. E essas queimaduras, elas estavam acompanhadas de edemas, que seria no caso inchaços, nos locais que ocorriam. E, além disso, o braço esquerdo ocorriam aquelas figuras de Lichtenberg. E eu vou deixar uma imagem para vocês do que seriam essas figuras de Lichtenberg. Eu já conhecia isso, que é o quê? Quando uma pessoa é acometida por um raio mesmo, enfim, relâmpago. Pá, caiu, acertou a pessoa. É muito comum desse encontro causar cicatrizes. E são cicatrizes bem estranhas. Inclusive, eu acho relativamente estilosas essas cicatrizes. Porque fica meio que umas ranhuras, como se fossem teias de aranha no local onde você foi atingido.
Como se fossem fractais, né?
Exatamente, né? Tem toda aquela imagem, como se fosse realmente a eletricidade marcada ali no seu corpo. Isso aqui é interessante porque eu vou deixar uma foto pra vocês de como é uma figura de Lichtenberg e como é uma figura das pessoas que foram atacadas nesse caso, que eu considero que seja um pouquinho diferente do padrão Lichtenberg, mesmo não sendo especialista nisso, mas dá pra notar que é um padrão um pouco diferente. E aí ele atribuiu, né, o médico que fez ali, mexeu no corpo, falou, não, isso aí é a figura de Lichtenberg, pode ser uma eletricidade cósmica, no caso, um raio, que poderia ter atingido eles.
Cara, não por nada não, mas descrever raio com eletricidade cósmica, não parece coisa de filme de Marvel isso?
Opa, foi demais até pra mim essa.
Esses caras devem ter virado super-heróis, né?
Virou todo mundo, virou Quarteto Fantástico esse time de...
Sim.
É. Aí não tem radiação, né? Então acho que não tem que ser radiação.
É. Ou não, vamos chegar lá já.
É interessante porque o João Mendes, a conclusão foi que ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral provocado pela hipertensão arterial, consequência do choque emocional. Isso foi a conclusão que o médico deu. Mas realmente ainda hoje, essa morte ainda é muito misteriosa e muito debatida, porque meio que teria dado início aí a talvez uma das consequências mais graves que deu início à própria Operação Prato, enfim, a outros relatos, e é bem icônico esse pré-caso antes dos que vão acontecer um pouquinho mais pra frente.
Morreu de cagaço.
Não, eu acho que o fato de haver esses ataques a humanos é o que realmente faz com que, pra mim, na minha opinião, seja o caso mais significativo na ufologia mundial, assim. Tanto pela quantidade de relatos, quanto pela forma como houve a interação entre os OVNIs e as pessoas, tanto nessa parte de ataques, quanto na parte de uma grande quantidade de avistamentos mesmo.
Sim.
Olha, quando um raio, ele cai em uma árvore, ou ele cai em um poste, ou até mesmo em um para-raio, normalmente você não vê ele saindo pra todos os lados. Ele cai naquilo ali e acabou só. Ele é absorvido pelo solo, né? Mas eles estavam dentro de um barco, e se esse barco era um barco de metal, e eles estavam cobertos por uma lona, é como se eles estivessem dentro de uma câmara de eco de eletricidade, sabe? A chance daquilo ter se propagado por dentro do barco inteiro é muito grande. Então, eu acho que, assim, é difícil a gente dizer que isso é um ataque de alguma coisa de outro planeta, quando a explicação de um raio, ela cabe tão bem, assim. Sim. Mas esse caso, ele é bacana, não por causa do caso em si, mas porque começa, a partir de agora, uma avalanche de casos.
Sim. É, porque, por exemplo, se fosse um caso isolado, acho que talvez fosse mais interessante atribuir realmente a um raio. Mas com casos tão parecidos e tão próximos, aí você já começa a juntar e elencar aquilo como um tipo de caso diferente.
O que eu acho bastante interessante em todos esses casos, é que a primeira coisa que vem à mente quando você pensa na Operação Prato ou em casos ufológicos que você tem muitas pessoas envolvendo é a histeria coletiva. Só que tudo nesse caso indica que não, porque você tinha um caso com uma diferença de tempo muito grande entre você ter os primeiros relatos até a coisa esfriar no final, né? E as pessoas viviam uma rotina delas e tudo mais. Então, eu acho que a histeria coletiva aí, inicialmente, já é bem descartada nesse sentido. Porque existiam muitos relatos, era muita coisa. Foi muita informação. E não tem um elemento único que você pode falar como as pessoas observavam somente aquilo ou uma situação muito parecida. Cada pessoa teve situações muito diferentes em cada caso.
Sim.
Eu concordo com o Lucas, eu também vejo assim, é um raio, tem muitas características de ter sido um acidente com um raio, né? E assim, eu não vejo ele tão parecido quanto com os casos que a gente vai ver mais pra frente. Eu acho que ele, por algum motivo assim, talvez pela data mesmo, ele foi incluído assim em toda a mitologia da Operação Prata. Virou parte das histórias falada da Ilha dos Caranguejos, né? Mas o que eu vejo, eu não sei se eu diria que é exatamente um ataque dos mesmos que a gente vai ver mais pra frente.
É, eu concordo que é um raio e eu não entendo o porquê, como o Lucas falou, essa hipótese ela é descartada. Porque, na verdade, outras hipóteses são levadas em consideração sem que essa hipótese seja realmente descartada. Pra mim é muito I want to believe isso.
Se tu seguir a pauta agora, você rebate o Igor.
Então, aí é que a gente tem. Porque o que acontece? O ufólogo norte-americano Bob Pratt foi em 1978 e investigou o caso, bem na época. Ele entrou em contato com os profissionais de ML, dentre eles o Dr. Carneiro Belfort, que havia analisado o Firmino. O médico, ele falou o seguinte: nunca vi um UFO e não acredito na existência deles. As queimaduras eram características de raios, mas não posso afirmar que foi isso que as causou. E se não foi, não sei o que pode ter acontecido. O homem me disse que viu um fogo antes de desmaiar. E essa informação acerca do avistamento de um fogo voador é talvez o único elo que dê um pouquinho essa imagem. Só que aí a gente adiciona um provável elemento que aí começa a ficar um pouquinho estranho. Porque o Bob, ele entrevistou também o sargento, na época, o Antenor Costa, que era o meteorologista responsável da Força Aérea Brasileira do aeroporto de São Luís. E o Antenor disponibilizou os registros meteorológicos da noite do caso, e nele não constava temporal nem relâmpago no período compreendido entre as 5 de 25 de abril e 6 do dia 26 de abril, tendo caído apenas uma chuva suave às 23 horas até as 0 horas, que o caso em si aconteceu às 2 da manhã, foi após essa chuvinha suave que ele citou. Fora isso, a noite foi clara e extremamente calma. E aí?
Alguns anos atrás, quando eu morava em São José dos Campos, eu tinha uma amiga, né? Na verdade era esposa de um amigo meu, e ela estava fazendo o doutorado dela no INPE, e o projeto dela de pesquisa era exatamente relacionado a raios, relâmpagos, esse tipo de coisa. E isso foi, não sei, 6, 7 anos atrás, mais ou menos. E uma coisa que ela falava 6, 7 anos atrás, não é 1977, que é 39 anos atrás, ela falava que a maioria dos eventos de raios, relâmpagos. A gente não tem a menor noção do que aconteceu, porque a gente não tem a quantidade necessária de equipamentos para fazer esse mapeamento de todo o território nacional, especialmente na região amazônica, que é onde tem bastante isso daí, porque é uma região que chove muito, é muito úmida. Então, pode ser que ele não tenha registro, mas simplesmente porque ele não tinha equipamento na época. Ainda mais naquela época, né? A gente está falando que, por exemplo, né, aquele, o sistema de vigilância da Amazônia lá, né, o CIVAM, por exemplo, vai começar só anos depois, que quando eles começam a fazer um mapeamento e monitoramento melhor da Amazônia Legal, enfim. Então, ele não detectou, porque não tinha nem como ele detectar mesmo todos os eventos que aconteciam, ainda mais num local um pouco mais isolado.
Arrepiei duas vezes agora, com o Andrei e com o Igor, meu Deus.
Um dos relatos que eu vi, eles dizem que esse ataque ocorreu enquanto o barco estava ancorado perto dessa ilha, porque estava tendo uma noite muito chuvosa e seria perigoso para voltar para o porto. Esse foi um dos relatos. Agora eu não sei dizer qual seria o mais correto, mas eu já vi uma fonte dizendo que chovia naquela noite.
Olha aí, ó. Mas é interessante porque, por exemplo, o sargento, ele deu também a sua opinião técnica sobre os ferimentos e as próprias avarias do barco, lembrando que o barco também foi avariado, com manchas escuras. Segundo ele, seria impossível um raio cair, atingir a areia e ricochetear para cima e desviar para os lados, pegando o barco. Isso não acontece. Se fosse assim, o raio teria queimado também a lona e não teria atingido dois ou três homens ao mesmo tempo, porque suas posições do barco eram muito diferentes. Para fazer isso, um raio precisaria ser tortuoso como uma trilha sinuosa. Além do mais, é improvável que tivesse matado um homem sem queimá-lo. Simplesmente não é possível que um raio queime dois homens e mate um terceiro sem deixar uma marca em seu corpo. E aí a gente adiciona mais esse elemento do caso de que o homem que morreu, ele não tinha marcas de ataque. Ele morreu. Os outros tinham as queimaduras. Eu vou deixar aí a foto das queimaduras que eles tiveram, que lembra um pouco aquelas figuras que eu citei no começo, mas ele é um pouquinho diferente porque as figuras de Lichtenberg, ao meu ponto de vista, que não sou especialista no assunto, elas parecem que, a partir do momento que elas, enfim, atingem o corpo, elas começam a ir como uma teia de aranha para todos os lados, se expandir. As queimaduras que, por exemplo, tem aqui a foto do Firmino, mostrando a queimadura dele, tem uma de antigamente e de hoje em dia, que até hoje tem a marca. E é uma marca relativamente pequena, mas ela parece meio contida nela mesmo, e é bem embaixo do braço. Então, assim, eu tenho, obviamente, a estúpida ideia de que um raio cai de cima, talvez seja idiota que eu vou falar agora, mas eu acho meio estranho uma queimadura na região torácica um pouquinho embaixo do braço, eu não sei.
Eu acho que o raio não caiu nele. Eu acho que o raio caiu no barco e as partes dele que estavam encostadas em alguma coisa que conduz eletricidade, queimou ele, entendeu? Eu não acho que o raio tenha passado por eles. Eu acho que eles se queimaram de estarem em contato com o metal do barco mesmo, entendeu?
Mas acho que vale ressaltar que os ferimentos aí foram no mesmo local, né? No torso do lado esquerdo.
Dos dois, você tá falando?
É, os dois estão no mesmo local, que é uma outra coincidência. Não significa nada, mas é coincidência.
É, isso. Eu não acho que eles estavam dormindo de conchinha também, né? Eu
poderia dizer que eles estavam escorados em cima do barco, assim, ó, sabe qual é? Com o braço na borda. Aí o choque passou debaixo do sovaco deles, porque os dois estavam na mesma posição, olhando a água.
Ó o Rafael 7, velho.
Rafael, volta pra cá.
Eu acho que é um daqueles casos que não dá pra saber o que aconteceu. Tem grande chance de ser raio, mas pode ser qualquer outra coisa também, né? Às vezes o Firmino não gostava da galera, deu um X9 e acabou com todo mundo.
Caralho, como? O cara é um X-Men?
Não soltou no raio, né, caralho? Mas ele matou os caras. Ó, e depois inventou essa desculpa aí pra não ser incriminado.
O cara soltou uma pipa. Ah, vou matar esse filho da puta.
Amarrou uma pipa no pé deles enquanto dormia. O crime perfeito, André.
O cara tava na Amazônia, né? Ele comprou um para-raio na Amazon.
Nossa!
Putz. Nossa.
Olha só, eu quero pedir desculpa pros ouvintes que estão acompanhando aqui a gravação. Esse é o Andrei, tá? Desculpa.
vambora. Vamos pro caso de Viseu. O que que acontece? Esses avistamentos e incidentes começaram a ocorrer progressivamente em direção ao oeste do litoral norte brasileiro. A gama de testemunhas ia além da população rural, como caçadores ou pescadores habituais, como geralmente era dado em si. Mas começou a abarcar também soldado, policial e até o próprio prefeito. Então aquela coisa de você ligar aos povos um pouco mais humildes, essa questão do folclore, imaginação fértil, aí já começa a cair por terra esse argumento, caso alguém fosse ter. É a região de Viseu. É relatada a aparição de um tripulante bizarro dos que chamavam de aparelhos. E aí a gente tem o primeiro avistamento de um ser, uma entidade, e eu vou falar um pouquinho sobre ela. Bem, aparelhos são como são chamados objetos. A testemunha foi o João Batista Souza, que era proprietário da Fazenda Nova Amélia, segundo relatou o jornal O Estado do Maranhão. Ele, na madrugada do dia 17 de julho de 77, perdeu o sono. Ah, vou caminhar na minha propriedade. Cerca de 200 metros de distância, ele disse que avistou uma bola de fogo pousando no chão. Obviamente porque ele não vai pousar em outro lugar, né, sua mula, Andrei? Ao observar mais atentamente, ele afirmou que teria visto que era um objeto em si, em formato de chapéu de palha, segundo ele. Do objeto, abriu-se uma porta e uma criatura de cerca de um metro, portando uma lanterna de luz arroxeada e um outro objeto desconhecido pelo fazendeiro, desceu. E sobre o ser, o João disse que não pôde ver a face, porque ele usava um capacete com antenas e tinha o corpo todo peludo. Bizarro, né?
Caralho, é. Parece
aqueles monstros. Hashtag deuses astronautas, hashtag caso Varginha.
Não. Outra coisa, caso Varginha, coisa do exército.
Parece muito aqueles seriados antigos dos anos 50 americanos em preto e branco, de exploração espacial, sabe? Que tinham criaturas com tentáculos, ETs que eram baratas gigantes. Mas é uma daquelas coisas assim, parece que é uma pessoa muito humilde falando, né? Ela descrevendo como se fosse um chapéu de palha, tentando buscar semelhanças ao cotidiano dela pra descrever a situação. Então talvez não seja exatamente a forma com que ele tá falando. Talvez esse bicho seja algo tão diferente que ele não tá conseguindo encontrar um paralelo no que ele conhece pra conseguir descrever o bicho, né? Então acho que talvez a gente não deva focar tanto no fato que é um bicho peludo de capacete, que parece até engraçado falar, né? Mas mais uma entidade que a pessoa não conseguia descrever, não conseguia entender o que era.
É, se você assumir que é uma criatura do espaço, você pode simplesmente achar que aquilo ali é uma roupa que ele achou que o material era pelo, evidentemente. Mas como o Lucas disse, não dá pra se pegar muito no que o camarada tá dizendo, porque ele tá descrevendo de acordo com o que ele viu ali, uma situação aflituosa que ele tava passando, né?
Eu acho muito interessante, a gente já falou isso em outros episódios, né, que a descrição que as pessoas dão desses supostos alienígenas nunca é diferente do que a visão comum que o cinema e a mídia, enfim, retrata naquela época. Nunca é uma coisa que realmente pudesse retratar uma novidade, uma tecnologia que a gente não conhece. É sempre alguma coisa muito próxima aqui do nosso mundo.
Não, mas é que tá, eu nunca tinha visto descrição de ET peludo.
Chewbacca.
Eu costumo concordar com você, Igor, nesse ponto, mas eu acho que, assim, pode ser que as pessoas estejam descrevendo da forma comum, da forma que todo mundo conhece, porque elas não têm outro ponto de referência. O único ponto de referência que elas têm é essa visão da cultura pop, do que é um ser de outro planeta. Então, talvez não seja porque ela esteja criando isso, tô dando benefício da dúvida aqui pra pessoa, talvez essa seja a única coisa que ela consegue tentar comparar pra quando ela vai descrever, entendeu?
Uhum. Sim, no caso de Varginha, por exemplo, o fazendeiro daquele caso inicial, ele citou, pela humildade da pessoa, ele falou, parecia que era um submarino voando. Então, assim, provavelmente a pessoa vai usar referências pra colocar aquilo da maneira como ela consegue. Às vezes não era peludo, às vezes, sei lá, era algum traje, vamos falar assim, né, se a gente for levar conta de ET. Talvez fosse apenas, enfim, textura de pele, mas pode ser qualquer coisa. É, capacete, pode não ser um capacete. Antena, pode não ser antena. Enfim, isso aí vai muito de especulação.
Em 1953, saiu um filme que se chama Robot Monster. E a criatura que tem nesse filme, ela é bem parecida. É quase idêntica ao que o cara descreve. Ele até fala da lanterninha que o bicho parece carregar.
Sim, é interessante isso. Bem, é interessante porque vocês adicionaram um detalhe aqui na pauta, que essa questão da... essa descrição seria semelhante ao monstro romã do filme Robot Monster de 53. Isso é interessante porque em muitos casos, indo pro lado cético, pode ser essa questão, por exemplo, o ver a batalha final depois que saiu a série, acho que a quantidade de casos e avistamentos reptilianos, não tem esses dados, mas a quantidade de casos reptilianos vistos que comeram meu cachorro deve ter aumentado de alguma forma. né?
Comendo uma
cachorra. Mas peraí. Eu acho que assim, aí nesse caso, era simplesmente o cara tava tentando escrever com as palavras que ele tinha e os recursos que ele tinha. Eu acho que a questão da cultura pop, essas coisas, não influenciaram. Primeiro que era uma área rural, em um período em que praticamente a televisão nem tinha chegado no Brasil ainda, principalmente para essa população mais rural e mais longe. E acho que realmente são as palavras que ele tinha ali para descrever. A cultura pop ainda não. Eu imagino que não era tão forte. Sim. Ali para essa pessoa também.
Pois é, né? Eu só fico falando, compara a cultura pop aí. Caraca, na década de 90 aqui em Belfort Roxo, não tinha nem telefone, televisão era uma por casa. Quando tinha pequeno e preto e branco, calcule no norte, numa cidadezinha pequena, rural, aí, né, quiser cinema lá, já tá demais.
Mas fica aqui o ressalvo, na maioria das vezes eu concordo com o Igor, é bom sempre dar o benefício das dúvidas pras pessoas, mas também não é por isso que a gente tem que acreditar no que maluco diz, né? Tem que tomar sempre um cuidado, que tem uma troca que você tem que fazer com o quanto você quer estar de dúvida pra pessoa fazendo o relato dela, e o quanto você quer acreditar em papo de maluco, né? Tem que estar sempre avaliando essa troca.
Olha só, uma dúvida que me salta sobre esse assunto é o seguinte: por que ele vai citar um tipo de criatura de descrição estranha, em vez dele falar logo pela cultura ali, talvez, provavelmente, muito religiosa e tal, que não seria o demônio, por exemplo? Eu não vi na pauta, não lembro de ter visto nenhum documentário sobre eles falar sobre demônios ou espíritos ligados à religião. Eles falam logo de uma descrição de alguma coisa estranha, algum brilho no céu de formato estranho, e já ligam posteriormente a alienígena. Eu acho que se fosse uma coisa inventiva, né, não tivesse alguma coisa realmente muito fora do contexto de tudo que ele conhece, ele provavelmente falaria que é um demônio, cara, porque pro tempo, pro local, pro tipo de religião que aquelas pessoas deveriam ter ali, né, o grau de apego à religião que eles deveriam ter, eu acho que se fosse uma coisa mais inventiva, pra alguma coisa de bêbado, ele inventaria alguma coisa pra religiosidade, não pra algo que sai desse círculo da religião dele.
Mas ele em si falou que era um alienígena, ou foi o ufólogo, enfim, as pessoas que interpretaram assim?
Aí que tá. Pelo que eu li, pelo que eu vi, ele não diz alien, mas ele também não descreve nada semelhante a qualquer descrição de demônio que provavelmente ele deve ter escutado na Bíblia ou de costumes do local. Ele descreve uma coisa, vamos colocar entre aspas aqui, original para aquela região. Então,
mas isso vai sair desse ponto. Pela descrição dele, ele tá se atendo somente aos fatos que ele viu. Ele disse que ele avistou uma bola de fogo, e aí ele viu um objeto em forma de chapéu de palha, que era algo mais próximo dele, e depois quando ele viu o bicho, ele disse que era um ser que usava capacete com antena e tinha um corpo peludo. Então, não falou nada demais, assim. Ele simplesmente se ateve ao que ele viu.
Demônio não usa capacete. Demônio não usa capacete. Tem um motor fantasma.
Eu acho engraçado ele ter falado do peludo, porque parece que ele tá descrevendo um bicho da mata, né? Parece que ele tá descrevendo uma coisa da natureza, assim. Que eu tenho praticamente certeza que o que ele viu não deve ter sido isso, mas é o mais perto que uma pessoa daquele lugar pode entender como bicho, né?
Ou boitatá, né?
Yeti e Space Yeti.
Bem, os avistamentos e ataques pelos esses aparelhos geraram tanto impacto que as autoridades municipais, incluindo o prefeito e delegados, contataram a FAB, a Força Aérea Brasileira, e determinaram formalmente uma abertura de investigação por parte do Comar, de Belém. Dessa forma, consta-se que os incidentes em Viseu foram também importantes para essa questão da instauração do caso Prato. Ou seja, começou-se a ser levado a sério quando você tem aí essas questões dessas autoridades tendo um pouco mais de contato com essas bizarrices, né? E aí a gente começa o incidente em Colares. Apesar dos incidentes, avistamentos e até mesmo ataques que ocorreram em toda a região, várias cidades e vilarejos ao redor, muitas das histórias, acabavam se concentrando também na ilha de Colares. Isso se deve ao fato da ação de figuras protagonistas de algum dos eventos que seriam mais dramáticos naquela localização. E também relacionado à questão da posição estratégica, porque fica localizado diretamente em frente à Baía de Marajós, onde eventos ocorriam com mais frequência. Ou seja, você, na verdade, tem esse protagonismo de Colares, porque você tem um pouquinho dessas manifestações, desses protagonismos e desses relatos um pouco mais fortes, mas não quer dizer que em outras regiões, talvez por não haverem pessoas, ou não haverem relatos, ou não terem sobrevivido, não tenham acontecido, né, mas tem tudo isso. Vamos lá, eu vou deixar um mapa aí da região para vocês avaliarem um pouquinho. Colares fica bem ali na Baía de Marajó, na costa. Bem, falando um pouquinho sobre Colares, ele se localiza no norte do Pará, no litoral da Baía de Marajós, como a gente está citando, em uma região chamada Salgado, composta de aproximadamente 20 cidades. O município se encontra em uma ilha, com área de 613 quilômetros quadrados, cercado pelo rio Guajará-Mirim, também conhecido como Canal da Laura, Boca da Laura, Furo da Laura, entre tantas coisas da Laura, enfim. É uma localidade simples, uma população bem ribeirinha, descrita na época, de forma bem pejorativa, inclusive, com de baixa alfabetização, envolta em muitos contos e causos, e entregue a folclores e lendas. Eram atribuídos a esses termos a essas pessoas. Bem, não há registros oficiais da população do município em 77, porém as fontes informam ser algo entre 6 a 10 mil habitantes ali da região, que tinha como principal ocupação agricultura e pesca, que garantia a sobrevivência diária deles. Na época, a luz elétrica da região era proveniente do óleo a diesel, então calcule, ouvinte, você tem o óleo a diesel disponível apenas das 18 às 22 horas e apenas abasteciam áreas limitadas de iluminação pública. Da mesma forma, não contavam com todos os recursos tecnológicos e urbanos como a gente conhece hoje, ou até mesmo da década de 70, era algo bem simples mesmo, até mesmo referente à capital de Belém, que fica aproximadamente a 100 quilômetros de distância dessa região de Colares e tempo de mais ou menos 2 horas de viagem.
Eu morei em 97, eu morei em Boa Vista, Roraima, e um lugar que eu morava lá, o bairro era mais afastado, e era esse esquema, a energia do bairro era de geradora diesel, 22 horas não tinha mais, e aí pronto.
Olha aí, interessante, mas é legal a gente falar também que, enfim, a única região, não sei se essa é esse o caso pra você, Igor, porque Colares em si, o acesso a essa ilha que a gente tá falando, só se dava através de barcos e balsas, ou até mesmo helicópteros pela facilidade do pouso, mas você não tinha como ir a pé ou de carro, e até hoje não existem pontes pra você atravessar essa região. Então, é bem, realmente, bem precário esse acesso.
É, não, é pior ainda, com certeza.
E aí a gente fala dos primeiros casos. Bem, inicialmente os moradores da região relatavam avistamento de luzes intensas, das mais variadas cores, operando manobras rápidas e absurdas pelo céu, sem fazer ruído algum. E aos poucos, diferentes relatos foram surgindo e dessa vez mais violentos. E é bom lembrar que de onde que a gente tá tirando isso, galera? De onde que essa pauta foi feita? É justamente desses relatórios do exército. Porque quando o exército chegou lá, eles fizeram bastante entrevista com os moradores da região de antes, depois de todos esses casos. Então você tem aí uma certa, como é que eu posso dizer, um certo detalhamento desse caso um pouco mais profundo, e eu acho que é isso também que atribui a riqueza. Talvez não, com certeza sem o exército, sem esses relatórios, a gente nem saberia que isso estava acontecendo. Então é muito interessante a gente notar como o exército ele é fundamental para esse caso existir, pelo menos na forma como a gente está discutindo ele hoje. Então isso é muito interessante deixar claro. Não existe muito uma precisão para quando os ataques começaram de forma endêmica, como eles começaram a ficar mais constantes. Alguns relatos apontam haver casos no início de 77 e até esporadicamente anos antes. Porém, os primeiros enfermos procuraram a unidade de saúde local por volta de julho ou agosto de 77. E é a partir desse período que os ataques desse fenômeno foram se intensificando. E é muito interessante agora que a gente começa a barra ficar mais pesada.
Só soltar uma informação aqui, vocês, enfim, tira a conclusão se vocês quiserem. Esses eventos, eles aconteceram em que ano mesmo?
77.
Pois é, um integrante da equipe do Mundo Freak nasceu exatamente nesse ano. Não vou falar quem foi. Fica aí. Não vou falar quem é.
Então, como é que é essa descrição dessa luz vampira? A população contava sobre feixes luminosos vindos de um objeto que muitos relatos apontam como cilíndrico, por vezes possível até ver tripulantes, que desciam em direção às pessoas e entravam em contato com os corpos delas, provocando um ardente mal-estar e dor. E após isso, sobrava uma marca circular e avermelhada com sinais de perfuração. Não demorou e o fenômeno ganhou popularidade, sendo chamado pelos locais de luz vampira, ou até mesmo chupa-chupa, como a gente brincou no começo do episódio. Lucas, segura aí a quinta série.
Eu não tenho maturidade pra esse cast.
Segura a quinta série, rapaz.
Bem, sobre esse raio de luz, ele era precedido por um aumento na temperatura. E é descrito em relatos compostos de diversas testemunhas como um tubo branco, como em uma mangueira branca de 3 milímetros de espessura, dentro da qual três fios azul, verde e vermelho, e inclusive alguns depoimentos afirmam que não eram faixas de luz, mas se mexiam e faziam curvas como um objeto sólido e maleável, porém de luz brilhante e intensa. E segundo esses relatos, ele permanecia grudado no braço das pessoas e não adiantando se mexer para soltá-lo. Então olha que bizarro, existe essa variedade de informações em que essa coisa é tão alienígena, entre aspas, não alienígena porque eu tô colocando aqui a ferro e fogo que foram extraterrestres, mas alienígenas diferente de percepção, de que para alguns era uma luz, para outros era algo físico com fios e perfuradores. Então é interessante você ver essas diferenças de relatos. É como se fosse realmente coisa de outro mundo. Até mesmo acho que uma mangueira, sei lá, imagina algo serpenteando entre as pessoas ou algo nesse sentido.
Cabo de neon. Eu tenho um cabo de neon de carregar celular que é igualzinho, cara. Eu fiquei até com medo. Ele só não é verde, azul e vermelho. Ele só é vermelho. Mas eu fiquei até com medo dele na hora que eu li isso.
Não, eu pensei até em fibra ótica, saca?
É, pode ser também. Mas parece que não precisa ser uma tecnologia tão avançada assim pra impressionar as pessoas e causar esse choque, entendeu?
Ah, eu acho que era.
Eu só vou deixar isso no ar.
Eu acho que era, sim.
Um cordão de neon e um drone já é o suficiente pra essa história.
Eu acho que aí...
O exército brasileiro tinha cordão de neon e drone em 77.
Não. Nunca disse isso. Eu só tô dizendo que a gente ainda não precisa chegar em uma coisa alienígena de outro planeta pra explicar isso daqui. É algo extraordinário. Sim, pra caramba. 77
tinha. Depois a teoria dos drones portugueses do Rafael... É que...
Não, eu só tô dando uma comparação, porque a galera tira a conclusão, logo alienígenas muito rápido, né? E eu tô tentando fazer uma progressão, devagarzinho a gente chega lá. Mas eu acho difícil a gente falar em histeria coletiva, como o Henrique falou muito bem, mas eu acho que ainda não dá pra falar em alienígena. A gente consegue ainda explicar isso daqui com tecnologia de 2016, por exemplo, entendeu?
Tá, mas uma tecnologia de 2016 em 1977 seria bem alienígena, um celular...
Isso que eu tô falando pro Lucas, ele tá me falando que 77 tinha.
Eu acho que é frágil a gente fazer essa definição, porque a gente tá com a cabeça de 2016 pra pessoas que... Eu acho que é isso que é o complicado, sabe? Eu acho que, assim, Lucas, eu acho que esse seu argumento, eu acho que ele é válido, eu acho que ele é interessante, só que o que que difere dele da gente falar, por exemplo, a gente vê uma pintura rupestre, vê uma coisa meio estranha que lembra um foguete e fala, não, olha só, aquilo é um foguete. Aqui em 2016 a gente tem foguete.
Não. Aí, então você não entendeu o que eu falei, Andrei. Eu não tô falando que aquilo é um drone, eu não tô falando que aquilo é um cabo de luz, entendeu? Eu tô falando que a gente ainda não precisa de alien, entendeu?
É, assim, não que a gente precise de alien, porque ninguém precisa de alien, pelo amor de Deus, saiam daqui. Não quero vocês perto de mim. Mas a questão é que, pra mim, eu acho que a percepção das pessoas são tão díspares que causa essa confusão. Então, assim, sei lá, meter aí uma física quântica maluca aqui agora. Alguma coisa que parece sólida, mas ao mesmo tempo não é. É luminoso, quer dizer, é uma luz que é física. Então, assim, na minha percepção... Não sei não.
Eu acho que isso poderia ser bem explicado com um laser. E as pessoas, às vezes, um laser que realmente pode machucar ou fazer um machucado tão grande assim. Eu não sei com relação a chupar o sangue, né? Mas...
Laser com uma espessura dessa ia fazer muito mais do que machucar a pessoa, viu?
Depende da frequência.
Mas aí você não consegue fazer um laser em uma frequência baixa dessa espessura. Você precisa de muito laser pra conseguir fazer dessa espessura, entendeu? A física não bate aqui, tá?
Calma aí, agora eu vou contra ti. Porque assim...
O Lucas tá bravo, podia ser a lanterna.
Não tô bravo, cara.
O Lucas não fica bravo, nunca.
Mas eu não tô bravo, eu só tô falando que não bate, cara. Laser, você não vai conseguir dobrar o laser no meio do ar, do jeito que as descrições estão falando, a menos que esteja um objeto de gravidade maciço, assim, incrivelmente grande por aí no ar, o que eu acho que não vai ter.
Ou algo que reflete também.
Lucas, continua assim que no final tu vai concordar comigo. É alienígena. Continua aí.
É a única conclusão plausível.
A única conclusão plausível é alienígena.
Calma aí, gente, calma aí. Pô, para com essa putaria. O que eu queria falar, Lucas, é que eu acho estranho essa sua afirmação de que não poderia existir, porque assim, a gente tá falando de 3 milímetros de espessura. Cara, qual é a espessura desses laserzinhos ali de chaveiro que a gente compra nessas lojas de 1,99? E não machuca aquilo ali.
Mas aquilo não é laser, aquilo só é luz.
Ah, é?
A gente chama de laser, mas aquilo ali é uma lanterninha vermelha, André. Aquilo não é laser.
O cara lá da roça, do interior, ele vai chamar chamado o que ele quiser. Se ele quiser chamar de laser, ele vai chamar de laser, cara.
Mas ele não chamou de laser, foi o Ramaira que chamou de laser.
Se ele quiser chamar de Bruno José, ele chama, foda-se.
Exato. Ah, mas aquilo, aquela lanterna não é laser. Se eu, o Andrei, não sabia que aquilo não era laser...
É verdade. Imagina alguém da década de 70, né? Foda-se.
Porra, cara.
Cara, vocês estão mudando muito o que eu tô falando. Eu não tô discutindo o que a descrição deles. Eu tô tentando encontrar alguma explicação que encaixe a descrição deles que não seja alienígenas ainda. Porque eu acho que a gente ainda não precisa chegar lá. Eu acho que ainda não, mas daqui a pouco a gente chega.
Ô, Lucas, o que a gente tá falando é o seguinte, Lucas. Essa explicação, você tá falando assim, que em 2016 a gente tem recurso pra fazer algo do tipo e não é alienígena. Só que em 77, no Pará, no interior de uma cidade, sei lá onde, a única explicação que dá pra isso entender, ou é uma invasão, sei lá, do Japão com brinquedos novos, ou é alienígena, cara. Porque neon e luzinhas que fazem curva, tentáculos e não sei o que, é isso que o Ramaira tá falando.
Mas vocês estão realmente descartando o show do Calypso.
Eu acho que a Joelma tava nascendo nessa época.
Olha aí, cara, Rafael, você tá matando aí, hein? Joelma aí é ET. Olha.
A questão, Lucas, é que eles já chegaram e você não quer admitir.
Lucas, a gente entendeu. Eles só tão tirando com a tua cara.
Não, é que assim, ó. Fecha os olhinhos e imagine uma escala de 0 a 100. Eu acho que a tecnologia de 2016 tá bem pertinho do zero. E a tecnologia necessária pra você fazer uma viagem intergaláctica tá bem pertinho do 100. A diferença que você precisa subir na escala pra usar, por exemplo, tecnologia de 2016 pra explicar isso em 77 é um pulo pequeno. É um pulo ainda. É um grande pulo, mas é um pulo pequeno comparado com a escala que você tá falando que é um alienígena, entendeu? É isso que eu tô tentando dizer. A gente não precisa fazer um mega salto se a gente pode dar um pequeno salto. Eu tô tentando usar a navalha de Ockham aqui.
Entendi, mas só pra... Não que esteja necessariamente no assunto, mas eu acho isso meio balela. Claro que eu não tenho nenhum tipo de prova, mas é questão de inventar coisas difíceis, mas é questão de alguém inventar. Se alguém inventar alguma coisa diferenciada, a tecnologia não precisa avançar tanto em todos os aspectos, mas na viagem interplanetária vai avançar, entendeu? Aí depende muito do grau de observação, mas esse não é um assunto.
Só mais uma coisinha que a gente esqueceu, que é assim, o porquê. Por que se não fosse alienígenas, alguém estaria fazendo isso?
Ah, essa é uma discussão louvável, cara. Porque é uma parada muito sem noção, assim, né?
Os militares, eles não levavam muito a sério essa questão dos ataques, tá? O sargento lá, que era responsável pelos relatórios, ele falava, isso aí é coisa que a mídia tá assustando as pessoas. Ele falava que era histeria coletiva. E alguns jornais também falavam isso, apesar da maioria dos jornais serem sensacionalistas. O que eu vejo, assim, é que uma dessas características dessas luzes que dizem é que elas atravessavam telhado, a parede, porque não era parede concreta, era madeira, e a madeira tinha frestas entre elas. E, às vezes, tinha essa luz passando por fora da casa, e entrava esses fachos de luz... Como passando uma luz que vai entrando pela casa e conforme a luz vai atravessando, ela vai se movimentando por dentro da casa. Consegue visualizar isso?
Consigo.
Então, aí a pessoa vê isso, vê uma coisa que é estranha, uma luz, porque eles estão completamente no escuro, uma luz que entra dentro da casa, um facho de luz. E aí eu fico pensando, talvez se tivesse o espectro da luz pudesse ser diferente, como tem aquele... Eu não sei como é que é o nome daquele... Quando o CD você mete assim, ele tem aquelas corezinhas, quando a luz fica... Você vê um arco-íris dentro da luz. Às vezes é isso, a luz passando por dentro da casa. E as pessoas às vezes viam um pouco dessas tipo de corezinhas diferentes que eram emitidas. E essa luz entrava dentro da casa e passava por elas e elas ficavam realmente assustadas. E alguns dos estudiosos... Eles dizem que esse cansaço e essa fraqueza que essas pessoas tinham era porque o pânico que ficava gerado nisso deixava as pessoas realmente cansadas. Então, elas acabavam achando que era a luz que tinha atacado elas e então essa fraqueza que tinha era consequência disso.
Eu acho uma explicação bem fraca dos médicos, hein? Dizer que é histeria coletiva e que isso está deixando todo mundo cansado. Me parece mais a falta de uma explicação do que uma explicação, hein?
Eu não sei, porque a gente vai ver alguns casos de pessoas que não foram atacadas e apresentam sintomas. Então, eu consigo ver um pouco de sentido nisso, de que realmente, talvez não todos esses casos, assim, talvez tenha acontecido alguns casos reais de ataques, mas menos do que são ditos que acontecem, sabe? E eu acho que é possível que muito pânico tenha sido gerado e que esse pânico que foi gerado, ele foi responsável por fazer o caso ser pior do que ele parecia. Então, assim, a luz é inexplicável, mas eu acho que os ataques têm algumas coisas que possam ser questionadas.
Vamos então para os relatos das testemunhas. Vamos lá. Primeiro, o Antônio Acácio de Oliveira, de 53 anos de idade. 19 de outubro de 77, às 19h30. Observou a passagem de um corpo luminoso, uma luz, que se deslocava acima das árvores existentes em frente à sua residência. O objeto diminuiu a intensidade luminosa, passando a um diminuto ponto luminoso. Após ligeira parada, o aparelho lançou três rápidas e seguidos focos de luz azulada, como um farol de carro, no rumo da cidade, prosseguindo no mesmo sentido em que se deslocava norte-sul. Na ocasião, Antônio efetuou dois disparos de arma de fogo contra o objeto de luz.
E vale dizer que isso que a gente está lendo são os relatos que são extraídos diretamente da época, né? Que os militares coletaram, né? Então, palavra por palavra, o que tá no relatório.
Sim.
Né?
Esses são os relatórios, aquelas 200 páginas liberadas pelos militares, correto?
Isso.
Maria da Graça Souza, idade 20 anos. 18 de outubro, 77, às 21h30 da noite. Encontrava-se só com os filhos no interior da casa. Acordada, ouvia rádio, portas e janelas fechadas. Em dado momento, a casa foi intensamente iluminada por uma luz desconhecida. Não existia rede elétrica próxima. De tonalidade clara, amarelada, ao abrir a janela, avistou um corpo luminoso de cor amarelo-avermelhado, 1,20 m de diâmetro, que se deslocava a baixa velocidade pouco acima das árvores, 30 metros. Gritou por socorro, sendo após algum tempo assistida por seus vizinhos. Sentiu um calafrio nos pés, amortecimento do lado esquerdo do corpo, que perdurou por uma hora. Ficou rouca alguns dias. Miguel da Silva Moreira, 30 anos. 28 de novembro de 77, às 19h15 da noite. Desde a Vila Mosqueiro, primeira rua próxima à estação rodoviária, observou um corpo luminoso deslocando-se à altura de 2 mil pés, no sentido sudeste-nordeste. Cor amarelada, velocidade média. Da Vila Mosqueiro, observou corpo luminoso estacionário na direção Baía do Sol Colares, sobre orla marítima, calculando que estivesse na ponta do Machadinho, distância estimada 15 mil metros. Tamanho aparente 20 centímetros. Altitude entre 1.800 a 2.000 pés. Emitindo compassadamente focos azulados que surgiam em sua parte inferior. Em outro momento, aproximaram-se duas outras luzes, outras de menor tamanho, vindo de direções opostas, sendo absorvidos pelo maior volume. Cerca de 3 minutos depois, saíram um objeto maior. 5 pequenos corpos luminosos. E naquele instante, o OVNI maior dirigiu ao solo 3 rápidos e consecutivos focos, de cor azulada, muito intenso como um flash, deslocando-se logo após em grande velocidade rumo oeste.
Será que o tamanho dele não tá errado? Porque o cara conseguiu ver um objeto de 20 centímetros a 15 quilômetros?
Não, é que a 15 mil ele via 20 centímetros pra ele.
Ah, tá.
Então era muito maior.
Manuel Espírito Santo, idade 20 anos, 12 de outubro de 77, às 23h30 da noite. Encontrava-se em frente à sua residência, juntamente com alguns amigos, quando percebeu uma luz amarelada que deslocava sentido leste-oeste, diminuindo a velocidade e quase parando a cerca de 20 metros do grupo. Disse que percebeu que a luz era tripulada por dois elementos de aparência humana, sendo que o homem ocupava o lado esquerdo e a mulher o lado direito do aparelho. Ambos portavam óculos, formato diferente, e equipamentos de intercomunicação. O elemento da esquerda levou as mãos ao óculos, como se observasse mais atentamente ao grupo de pessoas. Ao mesmo instante, o outro, através de um tubo existente na lateral, dirigiu um feixe luminoso de cor vermelha em direção ao grupo. Tendo sido atingido diretamente, sentiu um forte abalo, como um choque elétrico, iniciado pelos pés até a cabeça. Sobreveio então a paralisia, imobilidade dos membros inferiores e superiores, e semi-inconsciência. O aparelho afastou-se gradativamente, aumentando a velocidade. Manuel voltou a movimentar-se, sentindo-se, porém, como entorpecido durante alguns minutos.
Esse é um detalhe que a gente começa a ver que a descrição dos tripulantes, ela não é uma parte muito
coesa.
É, não existe muita coesão entre os as diversas formas que são ditas que existem. Alguns dizem que eles parecem tipo esse Astacherã, loirinho. Tem um que parece que um bicho, tipo um pé grande, e vai variando. Então, essa é uma parte que a gente não consegue ter realmente uma concisão dos fatos, né? Então, essa é uma parte que já complica um pouco pra gente...
Eu acho isso é uma vantagem. Eu acho isso é uma vantagem, porque se a gente acredita, pelo menos se você acredita, assim como eu, num universo habitado por várias raças alienígenas, faz todo sentido.
Estavam todo mundo, ó,
nessa época, eles não tinham dividido ainda as pesquisas. Estavam fazendo um grupão de pesquisa aí. Tava geral junto.
Aí, esse relato, ele é bem interessante, porque é o primeiro que realmente mostra a descrição de seres que eles viram, né? Porque em todo momento, tirando aquele do capacete, ninguém falou que tinha visto ninguém ou como eram esses seres. E fica a pergunta aí, será que esses óculos eram os óculos de chumbo?
Olha aí!
Existe uma questão que a gente vai ver depois, que é essa de serem seres loiros. E isso, mais pra frente, vai ter uma certa relevância pra trama.
Raimundo Francisco das Chagas, idade 36 anos. Data da ocorrência, 22 de setembro de 77, às 21h30 da noite. Voltava da vila de Santo Antônio do Tauá para sua residência, o ramal do quilômetro 12, cerca de 6 km de distância da rodoviária. Caminhava a pé, fumando distraidamente, quando percebeu que uma luz amarelada, bastante forte, tamanho comparado a um farol de carro, descia do alto em sua direção. Correu abandonando o caminho e embrenhou-se no mato, sendo perseguido pela luz. Em determinado ponto, ao deparar com uma touceira de tucuma, que é uma palmeira com espinhos, lançou-se ali e permaneceu imóvel. O aparelho, como que o procurando, emitia lampejos azulados dirigidos a diversas direções como procurando. Ele disse que eram lampejos que comparou a uma lanterna muito potente. Não conseguiu observar a forma do aparelho por estar muito amedrontado. Não ouviu o ruído forte produzido pelo objeto em deslocamento. Pareceu um leve sibilar que lembrou uma bomba de irrigação existente na granja próxima. O aparelho deslocou-se a baixa altura rumo à vila noroeste, inicialmente procedia do nascente para o poente, oeste. Perdeu todo o mantimento e compras que fizera. Sentiu um leve amortecimento que durou alguns dias. Manuel dos Santos, 40 anos. 12 de outubro de 77, às 23h30. Encontrava-se no interior de sua residência, juntamente com seus filhos menores, dormindo com as luzes lamparinas apagadas. Tendo despertado na hora acima referida, notou estranhas luzes no interior de sua residência de origem desconhecida, que filtrava através do telhado. Tentou levantar e não pôde, sentindo-se paralisado. Tentou gritar por socorro, mas não conseguiu. Passando alguns minutos, conseguiu levantar-se e fazer-se ouvir por seus vizinhos, que vieram em seu socorro. Manuel passou cerca de 8 dias com o lado esquerdo do corpo amortecido e rouco. Disse ainda que já observou as passagens de luzes a baixa altura em frente à sua residência, sem produzir ruído algum. Diferente dos aviões, as luzes quase sempre vêm da direção onde o sol nasce. Sua velocidade é variável, chegam às vezes a parar e aumentar bruscamente a sua velocidade e desaparecem rapidamente. São relatos bem bizarros, né?
Sim, esse caso que você leu por último, ele é um que eu tava falando que ele vê uma luz, como eu descrevi, ela entra, a luz entra pelo telhado e ele não descreve nenhum foco de luz, mas ele descreve os sintomas de que o lado esquerdo tava amortecido, que ele sentiu rouquidão. Então eu acho que tem um pouco disso de que talvez as pessoas se assustassem muito com o negócio e acontecia alguma euforia que deixava as pessoas talvez a irem assim. Em alguns casos, tá? Eu não digo que todos tenham sido assim. Dos que a gente leu agora, a gente viu que realmente algumas das pessoas viam claramente focos de luz, tipo, piscando como lanterna. E já é uma descrição que já fica mais consistente entre os relatos, né?
Uhum. Eu acho importante notar que, assim, é sempre alguma coisa relacionada à luz, né? Independente da pessoa observar como, às vezes, um tubinho que tá saindo dela, coisa do tipo, isso pode ser uma forma dela explicar a coisa. Às vezes uma luz que te machuca, ela pode achar, nossa, parecia a sensação de que parecia tão sólido que tava me machucando, mas às vezes era uma luz e a pessoa, na hora ali do pânico, sim, achou que era outra coisa, enxergou outra coisa. Mas é interessante notar que é sempre uma luz, é sempre algo que está se direcionando até a pessoa. Não é uma luz aleatória que tá fazendo alguma coisa ou coisa do tipo, né? E normalmente essas que machucam, elas estão sendo direcionadas. Inclusive, um dos caras que atirou ali, o objeto respondeu a luz em cima dele, pra ele parar, né?
Só antes da gente seguir, eu queria falar de um outro caso, que se os ouvintes procurarem no Google, né, vítimas escolares vítimas, vai aparecer a foto de uma menina que tem um médico segurando na pele dela e dá pra ver uma... É uma das fotos mais famosas que tem no caso das vítimas, é dessa menina que se chama Aurora Fernandes. E uma coisa que não costuma ser mostrada nessa foto é que ela surgiu num jornal, no jornal A Província do Pará. E a manchete desse jornal, que nunca tá junto com a foto, ela diz: chupa-chupa é só fantasia.
A foto que, sim, é usada nas maiores das teorias conspirações é de uma fonte que diz justamente o contrário.
E essa foto, ela tem esse médico que tá fazendo essa avaliação, ele se chama o Orlando Zogby, e ele não é de Colares. Esse caso aconteceu em Belém. Houve 3 casos em Belém, numa região meio periférica de Belém, em que 3 jovens relataram esses mesmos ataques, né? E esse médico, então, ele avalia, porque elas já vão direto pro hospital em Belém, e aí eles já meio que cortam o assunto ali na hora, sabe? E o jornal já meio que corta essa história. Só que tem um detalhe, nessa foto ela aparece ainda assim, aparece aquela mancha em cima do seio, que eu acho que na foto parece que é o seio direito da moça. E a explicação que o médico dá, apesar de tudo, não é uma das melhores, porque ele fala que as lesões são ocasionadas por choque adrenérgico, pois as mulheres instintivamente, num ato de proteção, levam as mãos aos seios e ação motora contraindo as mãos em garra ocasionaram as lesões nas glândulas mamárias.
Jesus.
Assim, eles desmentem, dizem que é só fantasia, mas eu tenho que admitir que realmente a explicação pro ferimento da moça não é realmente das melhores.
Esse daí é a mira do predador, como eu falei.
Sim, ele é bem... ela parece aquele, como eu tava falando com o Lucas antes, parece aquele efeito de tripofobia, que são vários pontinhos, assim.
Eu concordo com você, cara, que a explicação do médico e da pessoa se agarrar e se autoferir em uma situação de perigo me parece um pouco exagerado, assim, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar em nada do tipo. Não duvido que seja possível, mas eu acho que é mais uma daquelas que o médico dá quando falta explicação.
Sim.
Muito mais do que quando tem explicação, sabe?
Mas é só pra gente mostrar mesmo como o caso, ele é um pouco mais complexo do que a gente acaba vendo, porque a gente pensa tudo Colares, e quando eu vi essa foto eu já tinha achado estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar de um médico em Colares, e
sim,
na verdade foi um caso que aconteceu em Belém, não é tão simples como aconteceu tudo em Colares, e aconteceu em outros lugares, e teve outras formas, outras reações, teve outras repercussões também.
Por isso que eu acho que esse é um caso muito, muito importante, e que dá, ao meu ver, dá mais crédito pro caso, porque todo mundo sabe que quando um caso é muito perfeito, alguma coisa estranha tá acontecendo. Sim. Mas nesse caso, justamente, você tem relatos de lugares diferentes, existe uma determinada homogeneidade no que eles falam, não é também um falando uma coisa, outro falando outra coisa, mas existem muitos relatos diferentes, então assim, dá pra entender que alguma coisa tava acontecendo, entendeu? E não era uma coisa pequena, ultrapassava muitos quilômetros, e tava interagindo com seres humanos ali. Sim. Então, assim, é muito, muito contundente, é tudo, né?
Mas eu acho que mais impressionante que os relatos em si é o relato da médica local que acompanhou tudo isso, não da médica de Belém, da médica do local mesmo, de Colares, que é a Velaide.
É Velaide.
Velaide. Nossa, é que os nomes desse caso são mais bizarros que o caso.
Bom,
cara,
podemos ficar entre Velaide também.
Deixa eu só adicionar também meus 20 centavos aqui. Cara, eu não vou falar das minhas teorias ainda não. Acho que a gente vai ter um momento no final pra falar isso, né? Desses casos. Mas uma coisa que eu acho muito estranho é os detalhes com que os casos são narrados. Eles falam, a altura de tantos pés. Enfim, eu acho muito, muito estranho quando o negócio é muito, muito bem perfeitinho, assim, as horas são muito perfeitas, assim, é tipo 23:47, não sei o que, sabe? Uma coisa muito precisa que eu acho muito estranho.
Não, mas esse daí é fácil, porque assim, isso está sendo feito por relatório militar, e está sendo feito por militares. Uhum. Então eles estão entendendo a história e estão narrando de uma forma concisa e do jeito que eles entendem como militares, da aeronáutica, inclusive.
Sim, sim. Às vezes pode nem ser preciso, eles podem ir puxando e perguntando para o pessoal, aconteceu próximo de quê?
É, justamente, falar, tipo, veio de lá, o cara noroeste.
Não, eu entendo isso daí, eu entendo que é uma versão, que é como está sendo reportado num relatório militar. Mas eu vou usar isso daí para explicar minha teoria, porque que eu acho mesmo assim estranho.
olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa. E é direto na minha coxa.
Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo. Com medo daquilo.
Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Que fosse algum castigo, né?
Para uma podia ser o demônio que estaria atacando os cristãos. Mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrava pavor.
É interessante porque aí a histeria já estava... Histeria, eu tô falando um termo genérico, vulgar, porque a gente não sabe se isso é realmente uma histeria, mas podemos atribuir caso queiram. Mas a questão é que aí o bicho pegou. O que acontece, né? Todo mundo ficou assustado, tava todo mundo maluco, começou, meu Deus, a gente tá sendo atacado. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que retribuir de alguma forma, a gente vai ter que se defender. E aí, o que acontece? Então, assim, o prefeito, ele começou a distribuir à população pistola, lata, pedaços de pau, fogos de artifício, garrafa térmica com café, não pra atacar no OVNI, mas pra população ficar acordada, alerta, né? É dito que vários moradores, cerca de 30, patrulhavam a cidade, vários outros se juntavam em casas que não eram mais humildes, de pau a pique ou madeira, mas pra escola, igreja, a própria prefeitura, né? Eles se juntavam em volta de fogueiras pra ficarem realmente ali de vigia pro que tava acontecendo. Então o caos, ele ficou instaurado. E olha só que interessante. Vou fazer aqui alguma coisa que é interessante, muito legal, porque aí melhora as teorias da conspiração, que é o seguinte. Após o incidente, né, que é dessas luzes, o padre local era um americano chamado Alfredo de Laó e passou a desencorajar fortemente os confrontos armados. Segundo três fontes distintas, algumas curiosidades sobre esse padre de Colares é o seguinte. Ele é filho de um espanhol e de uma libanesa, e ele era um ex-xerife texano, ufólogo e otorrinolaringologista. E alguns rumores diziam ainda que ele era um agente infiltrado da CIA. Calcule a conspiração.
Nossa, não precisa nem ser agente da CIA pra ser uma pessoa completamente curiosa. Olha esse background, cara. Imagina o currículum desse cara.
E agora é interessante porque a gente começa a falar também que não eram apenas pessoas que eram atacadas, eram animais também. E o óbito em animais era muito mais frequente, diziam. As principais vítimas eram patos, galinhas, porcos, ovelhas. Ou seja, aqueles animais ali próximos aos seres humanos, não animais selvagens. Cachorros também. E é interessante porque essas luzes, elas, quando atacadas, elas ficavam um pouco mais agressivas. Como, por exemplo, quando os cachorros avançavam e latiam na direção, os moradores relatavam ouvir barulhos estranhos à noite e pensavam se tratar dos vizinhos roubando os animais. Porque tinha escassez de alimento, coisas da época. Só que ao amanhecer, eles encontravam os animais queimados, secos, esturricados, com os olhos arregalados, como se fossem colocados vivos dentro de um forno. E apesar da fome, ninguém tinha coragem de comer esses animais. E é interessante porque essas luzes, elas contra-atacavam meio que as pessoas. Elas ficavam mais agitadas e agressivas, diziam.
O Rafael tinha falado um pouco antes que o pessoal não relacionava em como se fosse uma religião, né? Como se fosse um evento religioso. Mas aqui a gente vê que eles faziam procissões à noite, tentando conseguir proteção.
O que eu li, pelo que você falou e pelo que eu já tinha visto, não eram procissões. Eles faziam grandes grupos de 20, 30 pessoas para andar pela cidade para vigiar. Não tinha uma procissão religiosa com caráter religioso.
Não tinha, carregando cruzes e tal.
Não, mas aí, né, filho, se eu tiver um lobisomem aqui no Belfor Roxo, também carrego cruz só pra efeito de me proteger. Tem gente que se protege de assaltante com cruz.
Sim, sim. Não
quer dizer que assaltante vai morrer.
É, mas eles conseguiram ver essa relação entre se sentir protegido pela igreja, porque um outro detalhe é que como as casas eram feitas de pau-pique e coisas assim, e tinha frestas e elas atacavam pelas frestas e não tinha segurança, não tinha nem como eles dormirem tranquilamente à noite, eles descobriram que na igreja as luzes não atacam eles. Mas isso provavelmente acontece porque era uma construção de alvenaria. Então, realmente, não era tão fácil as luzes penetrarem na...
Isso é o que você cético tá falando. Pode ser porque o alienígena é demoníaco.
Pode ser também, mas acontecia algumas casas com uma escola, eu acho que é a escola e eu acho que é a prefeitura, algumas outras residências que eram de alvenaria ali no centrinho da cidade, mas o pessoal, ele tinha essa coisa de sentir que na igreja eles tinham mais proteção.
Que fazia sentido, né? Se ninguém era atacado lá, né?
Bem, aí a gente tem que falar do acompanhamento médico local, e aí a gente vai citar uma protagonista dessa história, que é a recém-formada, com 22 anos na época, que é a Velaide Cecim Carvalho, que era médica que era encarregada da unidade de saúde local. E ela acompanhou clinicamente os ataques à população de Colares e se tornou essa importante figura nesse caso, quase como realmente uma situação de protagonismo até o momento em que os militares chegaram, nessa questão de você ter esses relatos concentrados nela, né? O quadro técnico da unidade sanitária de Colares era composto de uma enfermeira de nível superior, uma odontóloga e 12 técnicos de enfermagem. E a Velaide ocupava as funções de médica e diretora da instituição.
Ela era praticamente uma das autoridades da cidade, assim. Assim, eu acho que era ela, o padre e o prefeito. Era a tríade das autoridades da cidade, assim.
Entendi. Bem, ela era uma médica inicialmente muito cética aos relatos fantásticos, dizem. E, enfim, que eram contados pela população em si, de toda essa situação. E, geralmente, existiam as testemunhas. Então, ela começou a ficar achando realmente relatos de começar a bater, e ela começou a pensar, a matutar, e começou a tentar ver o que estava acontecendo, porque ela realmente começou a achar estranho pela quantidade de pessoas que cada vez mais chegavam. E ela, inclusive, no início, ela acreditava tudo ser resultado de casos de uso de drogas, bebidas alcoólicas, delírios coletivos simultâneos, alucinações em massa, e até mesmo automutilação. Mas como o crescimento desse número de luz de vampira foi tão grande, ela começou a ficar muito intrigada. E, enfim, mesmo se fossem alucinações das pessoas, esses casos de delírio coletivo idênticos seriam únicos, sem histórico na literatura médica e psiquiátrica. E essa história passou a se repetir com tantas pessoas em tão pouco tempo, que aí ela começou a dar certo crédito pra história.
Tem entrevistas dela que você pode ver nas internet aí. Ela fala que talvez pode ser alguma coisa posterior, por exemplo, mas ela fala que ela não levava muita fé, ela tava achando que aquilo era uma invenção, crendice do povo e tal, e com o tempo ela foi, inclusive, se não me falha em memória, ela presencia.
O que eu acho interessante dela é que ela é uma pessoa que questionava as coisas. Ela já tinha uma formação, ela já tinha vindo de outra cidade.
Ela era bem jovem também.
É. Então, assim, ela trouxe um novo ponto de vista para toda essa questão. Porque antes o pessoal estava simplesmente morando lá e sendo vítima das coisas. E eles estavam com medo, estavam tentando sobreviver, estavam se agrupando, tacando fogo de artifício nas luzes e tudo mais. Mas ela, como uma pessoa de fora, ela veio e começou a questionar. Então ela trouxe um novo ar para tudo que estava acontecendo lá, né? Então ela às vezes imaginava que poderia ser algum ataque do exterior ou coisa do tipo. E o mais interessante é acompanhar esse processo dela crer naquilo que estava acontecendo como um fenômeno ufológico.
É, o desenvolvimento dela é bem interessante.
E ela começa a ver que os resultados das vítimas tinham um certo padrão. Porque, por exemplo, tinha predomínio das lesões na região torácica, marcas de furos com papilas nas bordas, semelhante à perfuração de agulhas, marcas de queimadura que escureciam e necrosavam rapidamente, ficando em questão de minutos com aspectos que deveriam ter somente a partir de 96 horas após a sua origem. Olha que sinistro. E a Velaide descreveu as feridas como longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado. Haviam sempre, sem exceção, dois ou mais orifícios paralelos que você apertava e não desapareciam, e ficavam elevadas, como se duas agulhas tivessem penetrado. E essa aparência ficava mais visível no estágio posterior do descamamento da pele necrosada. Não havia formação de bolhas, que seriam aí típicas de queimaduras, e nem efeitos próximos de queimaduras, como de água fervente ou fogo, e tampouco radioativa, segundo ela. Não há relatos claros se os furos atravessavam as roupas das pessoas, embora alguns relatos falam que a luz fazia apenas efeito em matéria orgânica. O ufólogo Daniel Rebisso, ele afirma que na teoria de que fossem morcegos atacando as pessoas, o ferimento deveria sangrar, já que tem o processo de necrose e cicatrização instantânea que é incomum aos morcegos, porque como o morcego se alimenta de sangue, quando ele morde, ele tem ali uma substância que faz o sangue ser expelido com mais abundância, que demora a fechar, a cicatrizar. Porque se fosse normal, as plaquetas davam conta de fechar o ferimento e ele teria que ficar mordendo e, enfim, ferindo. E isso incomoda. Então, meio que os morcegos vampiros, ele tem essa substância aí que dá essa lentidão das plaquetas se reunirem, ou qualquer coisa assim, que eu sei que existe realmente, né?
O tipo de dano físico que causa esse tipo de necrose instantânea é a radiação. Ela vai se espalhando pela pele, ela vai comendo a carne e até o decaimento não acabar, se a exposição da pessoa for muito grande, ela vai se espalhando. Esse tipo de ferimento que ela tá descrevendo se enquadra muito mais com radiação do que mordida de animal.
Com certeza. É interessante que os sintomas que as pessoas apresentavam eram diarreia, dores articulares que duravam meses, tontura, temperatura, dor de cabeça, pressão baixa e anemia. E quando a gente tá falando de anemia, aí a gente começa de, não é tipo, ah, eu estou fraco, vou desmaiar. É realmente, a gente tá falando de anemia mesmo, testes de sangue. Além de alopecia, que é a perda de pelos e cabelos permanentes na zona afetada.
Radiação.
É isso que eu ia falar. Isso aí, realmente, o quadro é muito radiação, muito cara de radiação. E olha que sou porra nenhuma pra radiação não, Lucas. Pode falar bem melhor do que eu, mas parece. Já vi esse filme.
Então, e aí você tem a questão dos quadros temperamentais, né? Porque as pessoas apresentavam empatia, temor, depressão, irritabilidade. Mas vamos lá, no caso cético, a gente poderia atribuir aí essa questão um pouco de toda essa maluquice que estava acontecendo na cidade, né? Mas mesmo assim, eu acho que é para se considerar isso ainda, porque é interessante. Porque, inclusive, algumas pessoas relatam que elas nunca mais voltaram a ser como antes. Que elas realmente sofrem apatia até hoje, sofrem cansaço com muita facilidade. E é como se isso estivesse presente na vida delas até hoje. A impressão mesmo é que se tinha tirado a energia vital, e algo até que inclusive baixava o quadro imunológico dessas pessoas. Segundo a Avelaide, foram tratados por volta de 80 pacientes. E, inclusive, ela cita que muitas pessoas atacadas, elas nem procuravam ajuda médica. Então, isso dificulta muito esse acesso de quantas pessoas realmente sofreram isso. Porque você imagina, uma região rural, pessoas moravam em regiões isoladas, nem todos moravam em cidades. Muitos, inclusive, poderiam morar em áreas bem mais isoladas, em florestas, pessoas únicas, que não procuravam, não sabiam o que estava acontecendo, e que, pelo medo, não saíam de casa, não falavam nada, e até mesmo essa questão de, ah, deixa pra lá, isso acontece. Porque, por exemplo, na hora quando a pessoa é atacada, elas ficam com medo de sair direto pro hospital, inclusive. Então, você estima aí que esses ataques poderão ser até muito maiores.
Eu me baseei bastante nos relatórios, que eles são meio um pouco céticos com isso. Então, eles falam, por exemplo, na entrevista que fizeram com ela na época, né, que eles abordaram ela, na verdade, só 4 casos haviam acontecido. Ela diz depois que os militares obrigaram ela a mentir, né? Então, a gente agora fica nessa...
Mas fica aqui a pergunta. Ela foi de 4 casos para 80 casos. Se os militares forçaram ela a mentir, a diminuir a quantidade de casos, por que não forçar ela a falar que não teve casos e ponto? Sabe, por que contar uma meia mentira? Diminuir o número em vez de simplesmente falar que não teve casos. Se foi uma mentira o que ela falou na primeira entrevista, por que que ela foi mentir que tinha muito menos, de 80 para 4, em vez de simplesmente falar que não teve caso, que é tudo balela?
Nunca existiu. Nunca existiu isso.
Me parece, essa meia mentira, me parece que é como se a gente tivesse pego ela no exagero, sabe?
Eu acho que, na verdade, essa história tá bem mal contada.
Primeiro ela falou 4, e depois, mais pra frente, na outra entrevista, depois, ela falou 80. Só que, assim, ela fala que ela aumentou pra 80, porque na época da primeira entrevista, os militares obrigaram ela a mentir. Aí a pergunta que eu faço pra ela, então, é a seguinte. Se os militares estão te obrigando a mentir e a diminuir o número de casos na sua primeira entrevista, por que que você diminuiu os casos e, em vez de simplesmente falar que não tem caso, sabe? Por que contar uma meia mentira?
Sim, sim, entendi.
Sim, porque eles queriam, queriam estancar essa história, né? Eles queriam que essa história fosse silenciada. Então, realmente, por que que não corta do zero, né?
Se é pra estancar o caso, por que que você vai contar que tem casos, né? É muito complicado.
Então, eu tenho uma teoria quanto a isso. Porque se ela estanca pra zero, as pessoas vão começar a desconfiar do tipo, não, peraí, calma aí, não aconteceu nada, né? Eu acho que diminuir pra 4 é um número sensível o suficiente pra fazer ela talvez aí uma mentirosa, mas que realmente pode ter acontecido alguma coisa, mas não é pra tanto também, né? Então assim, eu acho que esse número 4, ele é um número sensível pra você, zero, não desconfiar e 80, não manter quanto tava. E isso tem cara de que existe um padrão brasileiro, e eu não tô falando de MIB, homens de preto, de governo tentando esconder, não é nem isso. Eu não tô nem falando de nível de conspiração. Mas as autoridades no Brasil, de maneira geral, não gostam desses casos de terror, desse tipo de coisa. Eles querem ao máximo aplacar a reação das pessoas e falar que nada tá acontecendo. Eu não sei se é por uma questão de temer algum tipo de coisa, por evitar turismo na região, mas não é desse caso de agora. Existem diversos outros casos que prefeitos da região, inclusive tem até história de prefeito que no momento que vai passar reportagem sobre casos de ataque na região, desliga a luz da cidade inteira pra ninguém ver. Sabe qual é? Então assim, existe um pouco desse movimento. Se isso é atribuído ocorrido nesse caso específico é algo a se especular, mas ele existe.
Mas Andrei, aí se os militares querem abafar com tanta força, aí ela teria falado zero, né? O que eu acho que me parece mais prático é pensar que ela exagerou na segunda entrevista e depois quando ela foi questionada sobre o exagero, ela inventou qualquer desculpa ali na hora.
É que tem bastante coisa, não é só isso que ela realmente aparenta exagerar. Mas uma questão que é um risco que às vezes pode acabar caindo nesse erro é que, assim, foram vazadas 200, 150, sei lá, páginas. Então a gente às vezes trata como se fosse isso, o que aconteceu naqueles relatórios que aconteceu. Mas pode ter muito mais coisas no relatório que não vazou, né? Porque dizem que deu mais de 1.000 páginas, 2.000 páginas. Então, assim, eu tentei, quando tava fazendo a pauta também, eu tentei tomar bastante cuidado com isso de não tomar como verdade completo o que tá nos relatórios, porque os relatórios estão incompletos também. Então tem esse detalhe. Então, vai que no resto dos relatórios tem mais casos, sabe?
Você tá dizendo que a gente tem cerca de 10% da informação.
É, basicamente isso. De foto também, a gente tem muito pouco.
É, foto quase não tem e vídeo nenhum.
Vídeo é de esperar ter pouco mesmo, pra época. Vídeo... Mas foto me impressiona ter pouco.
Pra tirar essa dúvida, vale ver as entrevistas mais novas dela.
Mas também daí tem um problema que a gente também já tem quase 40 anos já de que aconteceu aqui daquele tempo. Então, muitas das memórias, às vezes, elas vão ser um pouco distorcidas.
De 4
também.
Pra 80, ela não vai distorcer tanto assim.
É que, assim, a Velaide, pelos militares, ela era considerada uma fonte confiável. Que ela tem instrução, a argumentação dela é bem eloquente e tal, mas ela tem algumas
coisas estranhas.
Porque ela é doida.
Algumas contradições.
Ah, entendi.
Ela tem algumas contradições, assim, por exemplo, eu acho que eu já posso falar aqui do alvo, né? Público-alvo das luzes.
Calma aí, público-alvo não, né? Acho que público-alvo acho que é um termo meio errôneo, né?
Não, pois é, era só a palavra que me veio, tá? Era, assim, sim.
Apresentação.
É, o foco dos ataques, os militares iam que acontecia mais em mulheres, 80% dos casos. Ela aí dizia que não era bem isso, e ela dizia também que eles atacavam mais jovens, que poupavam mais os idosos e crianças, e dizia às vezes que quando tinha uma família, as luzes nunca atacavam, assim, tipo, de uma vez, sabe? Atacava só o pai ou só a mãe.
Os jovens adultos, você quer dizer, né? Não é criança ou adolescente.
É porque a gente ouve que do Rui Danger, né? Do militar lá, que eram mais as mulheres, 80%, e ela diz que realmente não era exatamente isso. Então ela contradiz, ou eles contradizem ela, a gente nunca vai saber, então, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente saiba quem que tem a informação correta.
É interessante também porque a gente citou ali essa questão da apatia e inclusive da anemia, e é bom a gente citar que foram feitos exames de sangue, realmente a coloração das células sanguíneas haviam mudado após os ataques dessas vítimas. Por exemplo, um paciente que em março de 77 tinha 4.600 milhões de hemácias e uma taxa de 12,5 GDL, que aí eu não sei, grama de qualquer coisa aqui, não sou médico, de hemoglobina, após o ataque apresentava 3 milhões de hemácias e 9, então assim, de 4.600 milhões para 3 milhões, eu acho que é um número bem expressivo.
Esse é um dos números que ela dá depois, posteriormente, tá? Todos esses números, não existem nada disso nos relatórios. Inclusive nos relatórios diz que não há sinal de anemia.
Bem, teve essa questão das vítimas fatais, né? Teve uma senhora de 72 anos com histórico de hipertensão e problemas cardíacos, que, enfim, acabou falecendo. Chegaram até a enviá-la pro Hospital de Servidores do Estado em Belém, e a Velaide descreveu que tiveram dificuldade em colocá-la dentro de um carro, pois não conseguiam dobrar suas articulações. Isso é interessante porque parece o rigor mortis que não bate com a hora da morte. E posteriormente acabou acontecendo também outro caso, dessa vez uma senhora de 44 anos, não é senhora, né? Ô, palteiro, porra, o Henrique, caralho. Não,
não aí pode, depende, né? Aí depende qual do problema da pessoa.
Você tá sendo bem, você tá tratando bem, mas 44 anos não é senhora, como senhora de 72, né?
Ah, gente, é o povo sofrido, gente.
Exato.
Ela estava inconsciente e tinha sua mandíbula fortemente cerrada. Ela não apresentava reflexo nem respondia ao tratamento disponível, acabando também por ser levada ao mesmo hospital de Belém. Inclusive, algum tempo depois, pela evolução dos quadros dos pacientes, a doutora Velaide entrou em contato com o hospital e, para sua surpresa, ambas as pacientes haviam falecido. Assim sendo, solicitou a causa-morte para compreender o ocorrendo e assim poder também acalmar a população com uma explicação. Mas em ambos os casos, a causa-morte foi dada como desconhecida. Ela solicitou uma autópsia, porém foi negado, pois as duas mulheres vieram a falecer em leito hospitalar. Segundo as leis da época, esse procedimento só era realizado em mortes ocorridas em via pública. Olha que louco.
Novamente, desculpa bater muito nessa tecla, mas é uma informação que a única fonte que existe sobre essas mortes é da Velaide. Ela é a única fonte que existe sobre isso. Assim, daí fica quem quiser levar essa fonte a sério, né?
Bem, no início da incidência dos ataques, que aconteciam nas noites e nas madrugadas, começaram também a acontecer nos finais da tarde e início da noite. E foi nesse período que o centro do município começou também a ser atacado. E segundo a Velaide, aquelas horas adicionais que as luzes faziam lhe pareciam um certo desespero e pressa para conseguir realizar o que quer que fosse o seu intuito. E aí a gente já começa algumas coisas estranhas que aí meu lado cético também afora. E com o tempo atacavam mais tarde mesmo, né? Mais à tarde. E os ataques poderiam acontecer agora a casais ou grupos de pessoas que estivessem festejando, coisa que não acontecia antes. Inclusive, se tornaram diários e as pessoas pararam de sair à noite e mesmo a realizar festas. Os pescadores se recusavam a pescar com medo de serem atacados em alto mar e nem mesmo durante o dia realizavam pescas, pois os ataques se tornaram também diurnos. A cidade havia se tornado um caos, obviamente. O que seguiu aos ataques em massa foi o abandono de grande parte da população, sobrando por volta de apenas 2 mil habitantes na cidade. Tudo fechou no município, escola, fórum, cartório e até delegacia. O temor de falta de suprimento médico e também alimentos, pois a atividade que era fonte de alimentação das pessoas, a pesca, não era mais realizada devido ao medo dos ataques. Nem mesmo durante o dia a atividade de pescaria poderia ser exercida com certa tranquilidade. E a unidade de saúde continha apenas mais 3 secretárias para seu auxílio. Segundo a Velaide, ao retrucar ao pedido de permanência do prefeito, dizendo que até o delegado havia partido, teve como resposta: "Mas o delegado não trata de pessoas e nem tem o seu estudo." Essa frase foi chocante para ela e foi o que convenceu ela a ficar. Então, realmente foi um estado aí de emergência da cidade, que realmente, para ter esse efeito, foi realmente algo bem forte. Um analista psicológico, inclusive, redigiu um relatório na época que, se aquele fenômeno não cessasse ou se alguma coisa não fosse feita para preparar aquela população para conviver com aquele tipo de situação, ele temia que os mais fracos de espíritos passassem a buscar a autoaniquilação, ou seja, um processo de suicídio em massa.
Caralho! Caralho, cara! Imagina como devia estar o clima nessa cidade.
Pra chegar nessa conclusão, né?
Isso porque a gente tá falando bastante dos militares, mas eles não tinham essa ideia de que eles iam receber ajuda, né?
Sim. E aí, galera, vamos então para as conclusões finais. E aí, o que vocês acham?
Cara, eu definitivamente não acho, eu tenho certeza. Isso aí é grupo de estudo do universo, meu irmão. Os caras vieram em pacotão pra estudar e acabaram que tomaram toda uma grande região. Isso aí é. E apesar das convergências e diferenças, pra mim é tudo verdade.
É, eu acredito também. Eu acho que os casos são bem contundentes. Aconteceu alguma coisa muito bizarra lá. Pra mim, realmente é estranho o porquê deles atacarem a população. Qual o motivo? Enfim, poderia ser pesquisa, ou até como justamente pesquisar o comportamento humano numa situação dessa, não sei. Mas que alguma coisa tinha lá e é muito improvável que fosse humano, tivesse por trás disso, eu acho que é bem provável que seja alguma coisa de alienígenas ou coisa do tipo.
Pode ser até da Terra, mas é gente do futuro.
Mesmo assim, pra quê?
Aí é porque, sei lá, por que Deus criou o ser humano? Não sei. Aí é a lacuna. Não tem como especular.
Ele não criou.
Ah! Calma, seus ateus satanistas.
Você fica brincando, eu já fui chamado disso mesmo. Cara, é o seguinte, eu imagino duas teorias aqui. Eu vou numa mais fácil e numa mais viajante. A teoria mais simples, assim, eu acho que pode ter acontecido algum tipo de evento não relacionado com alienígena, sei lá, como o primeiro caso de raio, alguma coisa assim com alguma pessoa. Aí aquilo, enfim, gerou um certo burburinho na comunidade, gerou uma lenda urbana ali. E aí eu acho que muitas dessas histórias são realmente inventadas. Algumas podem ser inventadas pelas próprias pessoas, outros podem ser exagerados pelos militares que foram lá, enfim, acabaram se deixando impressionar por algum dos relatos e tal. Então acho que a coisa ganhou uma proporção. Muitas pessoas até acho que podem ter inventado naquela, né? Pô, meu vizinho ali tá falando que foi visitado por esses seres das luzes, não sei o quê, ou que viu luz passando pelo telhado, eu não posso ficar atrás, né? Eu vou falar que eu vi também. E aí o negócio vai ganhando uma determinada proporção. Essa seria uma explicação mais simples, assim, que seria simplesmente na falta de uma evidência, uma prova mais contundente, a gente simplesmente negar. Uma outra alternativa é o seguinte: pode ter uma outra teoria, assim, que até pode ser até uma coisa que a gente poderia até aplicar até no próprio caso Varginha, é o seguinte: pode ter acontecido alguma coisa, nada alienígena, nada disso, mas pode ter acontecido alguma coisa com o envolvimento dos militares. Vamos lembrar que em 77 a gente está falando aí governo Geisel, auge da ditadura militar, enfim, eram tempos em que, a gente está falando aí, anos depois ali da guerrilha da Araguaia, que aconteceu não muito distante dali, enfim. Então os militares, eles tinham motivo para fazer coisas, esconderem coisas, etc. Enfim, a gente sabe que os militares suicidavam pessoas, etc. Então, uma outra teoria é que pode ser alguma coisa que os militares estão envolvidos. Que tipo de coisa? Bom, eu não sei se isso é verdade. Eu acho que, do que eu pesquisei, eu acho que, sei lá, tem 50% de chance de ter algum fundamento essa coisa, ou um pouco mais, talvez. Mas, quando eu morava nos Estados Unidos, estava fazendo meu mestrado, eu lembro que eu conheci algumas pessoas lá, uns professores lá, e não vou citar nomes, obviamente, mas que eram, enfim, o local onde eu fazia mestrado lá em São José dos Campos é um instituto militar, né, ligado à aeronáutica, e o pessoal falava lá, com alguns alunos com todas as letras, que o Brasil, nos anos 70, fez várias pesquisas com energia nuclear para tentar construir a bomba. Mas aí, enfim, por causa de questões políticas, etc., e também questões tecnológicas, acabou não conseguindo, mas foram feitas várias experiências. E essas experiências eram feitas em fossos, né, em buracos, cavados em locais na floresta amazônica, principalmente no Pará. E depois, inclusive, no governo Sarney, né, já depois do regime militar, acabaram sendo encontrados alguns desses locais realmente de teste e tal, mas o negócio ficou meio baixo. Então, teoria da conspiração. Olha aqui, vocês não estão me reconhecendo, mas só para não perder a graça da história. E se isso não foi um determinado tipo de teste que deu ruim, as pessoas tiveram essas queimações, muitos relatos aí, a gente tem características muito próximas a efeito de radiação. Isso foi alguma coisa que deu ruim, e aí os militares começaram a criar essas histórias, e daí eu faço o único que eu falei antes, né? As histórias são muito precisas, né? Muito. Parece que foi os militares que inventaram alguns desses relatos para encobrir uma outra coisa maior.
Igor, aí você tá indo em contra a minha teoria de Varginha. Eu não sei se eu gosto mais de você ou se eu te odeio. Não sei,
ninguém
estou
sabe.
Confuso. Estou confuso. Sabe. Você é meu herói. Você é meu herói.
Enfim,
é isso.
E tem aquela outra teoria, né? De que, enfim, um dos membros da equipe nasceu neste ano e pode estar envolvido com tudo isso daí.
Olha aí. Você está aí? Fala aí, Lucas.
Eu concordo em partes com o Igor quando ele fala que é muito possível que tenha acontecido um boato muito forte naquela cidade, mas não que não esteja ocorrido casos com as pessoas. Pode ser que, sabe, caso normal do dia a dia, como picada de aranha, ataque de morcego, a pessoa pega uma febre, pega uma doença, vai parar no hospital. Só que a diferença é que agora, com esse boato rolando, as pessoas atribuem tudo ao boato, entendeu? Ah, a pessoa pegou uma alergia na pele, foi o bicho da luz. Mas eu acho que começou uma bola de neve das pessoas criarem um nervoso, uma tensão com isso, e de repente a cidade inteira tava envolvida com o boato, né? Tinha vigia de noite, tinha procissão, tinha missa. Eu acho que elas criaram esse monstro de sete cabeças, todo esse medo, todo esse cenário de tensão em volta delas, e acabaram sofrendo muito com isso. Eu acho que o Alaide exagerou bastante no que ela falou e tem que tomar muito cuidado com o que ela fala nas entrevistas. E eu fico mais com os relatórios militares, que apesar de serem um pouco detalhados demais, que levam a gente a desconfiar, me parecem ser um pouco mais pé no chão, assim, sabe? Acho que as pessoas não estão necessariamente erradas, talvez elas até acreditem que algum desses ataques aconteceram com elas, especialmente se elas estavam sofrendo com febre, alguma doença, alguma coisa do tipo, mas eu acho muito difícil você atribuir alienígena. Eu acho que a gente tá um pouco longe disso ainda. Talvez na segunda parte desse episódio essa opinião mude.
E só acrescentar uma coisa aqui, Lucas, algumas dessas coisas que eles falaram aí, eu concordo com o que você falou, eu acho que realmente a teoria é mais plausível, e alguns desses sintomas que as pessoas sentiam me lembra muito os sintomas de malária. Eu tô falando uma pessoa aqui que já pegou malária mais de uma vez, mais de duas vezes, enfim.
Febre amarela também, né?
Os sintomas são, inclusive, muito parecidos. E é, assim, naquela região ali tem bastante, ainda mais naquela época.
Esse é um caso que realmente é muito estranho, porque ele não é fácil pra nenhum dos lados pra explicar, né? Tanto o cético tem problema pra explicar tudo isso de uma forma satisfatória quanto a pessoa que acredita, né? Então, é um caso realmente muito curioso, porque é muito difícil explicar isso de uma forma que feche, sabe? seja satisfatória de ser explicada. E eu acho isso, essa primeira parte que a gente vê mais dos ataques, essa parte realmente eu tenho um pouco mais de ceticismo. Desculpa se ficou um pouco meio... se fiquei muito batendo nisso durante o programa, mas é que eu me segui muito sobre os relatórios, e os relatórios eles tentam não focar muito nisso, porque parece que eles não levavam essa parte muito a sério, né? A parte dos ataques, até porque eles nunca testemunharam um.
Como assim, eles nunca testemunharam? Ah, não. A gente vai ter que falar disso depois.
Isso a gente vai ter que falar depois. A gente tem bastante coisa pra falar do que eles viram, né? Mas essa primeira parte, então, assim, ela tem algumas coisas muito estranhas. Mas ao contrário do que a gente vai ver depois, que é bem mais sólido aqui, a gente vê algumas partes que não fecham bem, alguns dados que não batem. Então, pro ceticismo que eu tentei aplicar pra não ficar muito louco, né? Eu tentei ser bem rígido com as fontes e com o que uma dizia e o que a outra confirmava ou contradizia, né? No fim, tudo que eu acabei lendo, estudando, foi que realmente é a parte mais frágil da história, essa parte dos ataques. Mas depois a gente vai ver, ela realmente vai ficar muito mais intensa e muito mais difícil de se questionar.
É interessante porque esse caso, é muito difícil ter gravado esse episódio e a gente tá dando essas conclusões, porque a gente tá se segurando pra não dar o que a gente vai falar na outra contraparte, que é o caso da Operação Prato em si. Porque ele é um caso fundamental pra, inclusive, várias das coisas que a gente tá comentando aqui. Mas eu acho que é interessante a gente ter uma conclusão até esse momento, porque é o que os militares tiveram quando eles vieram pra cá. Inicialmente chegaram, colocaram e começaram, provavelmente, as entrevistas iniciais. Porque a partir de agora a gente vai pro acelerador e aí, meu filho, a Operação Prato vai ser descomunalmente infernal de diversos motivos, cara. Mas assim, em teoria, se a gente fosse tirar aqui a Operação Prato, beleza, tiramos aqui a Operação Prato. Só tem esses casos pequenininhos. Eu acho que a gente tem que ser muito duro e muito rígido pra afirmar que são extraterrestres e esse tipo de coisa. Inclusive, eu conversei com isso com um amigo esses dias. Eu acho que aconteceu alguma coisa estranha. Só que talvez pode ser alguma coisa inexplicável, talvez não extraterrestre. Tipo, eu gostei da teoria do Igor, que tem dessa coisa da radiação, e o exército provavelmente meteu a mão ali pra jogar uma carinha de histeria coletiva, jogar uma fantasia. Eu gosto dessa teoria. Só que eu acho que, diferente de outros casos ufológicos e outras coisas, inclusive, que a gente comentou no começo do cast, onde você tem um pouquinho dessa discrepância de casos, sei lá, um viu um casal de ETzinho fazendo ali na nave, outro viu um macaco peludo com capacete. Aqui a gente já começa a ter uma coesão nos casos. E é claro que eles são diferentes e cada um deles apresenta uma certa singularidade. Mas é interessante, cara, porque eles têm elementos base que são muito legais de você ver e comparar. Que são luzes, elas têm algum interesse físico nas pessoas, ao que parece algum tipo de coleta, algum tipo de pesquisa, se a gente for iniciar. Não seria necessariamente alimentação, porque não é, o objetivo deles não é matar. É estranho isso, né? A gente tem que lembrar também, década de 70 aí, Guerra Fria. Talvez por a gente não ser os Estados Unidos, talvez não tenha sido levantado algum armamento russo experimental, como, enfim, a gente vai ver na Segunda Guerra, os Foo Fighters, que no caso eram experimentos, entre muitas aspas, atribuídos aos nazistas.
Mas o Brasil era prioridade na América Latina para a política americana, porque eles não queriam uma China, né, comunista no quintal deles, né, porque era o que aconteceria se o Brasil se tornasse comunista. Mas não sei, enfim. A gente nem falou também que essas luzes nos telhados e tal, tem mó cara de helicóptero, né?
Pô, mas aí é complicado, né? Porque, assim, helicóptero tem características bem elementares que o caracterizam como tal. Por exemplo, várias dessas pessoas falam que o máximo que escutavam era algo sibilante. Um helicóptero, porra. Se tem um helicóptero sobrevoando tão de perto, tu escuta um helicóptero, né? É um senhor barulho. Então, assim... Cara, esse é o problema, sabe? Qualquer coisa óbvia, tipo um helicóptero, não dá pra encaixar. Eu acho que é mais fácil tu acreditar na alienígena do que helicóptero.
O que o Henrique falou faz muito sentido aqui, né? A explicação de alienígena talvez não cole, mas qualquer explicação cética que a gente dê também não cola, né, cara?
Sim.
Fica muito difícil, parece muito mais algo enigmático do que algo definitivo.
Agora, é interessante porque se foi inventado, dá. Se o médico inventou, se o exército inventou. Cara, eu acho muito difícil que tudo isso seja invenção. Talvez uma histeriazinha coletiva aumentou um pouco, pode ter acontecido. Mas da onde que iniciou isso? Por que alguém iniciaria algum tipo de boato desse? Cara, você tem tanta preocupação no meio do mato, você tem onça, você tem casos de afogamento, você tem cobra, você tem animais silvestres diversos. Por que as pessoas teriam medo de algo tão alienígena, vou colocar esse adjetivo, mas não falando que são extraterrestres, mas algo tão singular, tá? Algo tão diferente do que provavelmente era o perigo do dia a dia dessas pessoas. Se a gente parar pra analisar esse ponto de vista, é estranho que essa história tenha surgido como uma mentira do nada. Pra qual objetivo? Só se for pra encobrir. E se é pra encobrir, o que que estão encobrindo?
É difícil a gente dar uma conclusão sem entrar no, na segunda parte do caso, porque... Como o Henrique falou, essa parte dos relatos, elas é a parte mais fraca mesmo, porque você está lidando com relatos de pessoas, basicamente, né? Então, foi uma realidade para ela, ela sofreu aquilo. Agora, se ela acha que pode ser extraterrestre ou não extraterrestre, ou radiação, ou governo militar, enfim, vai ser a opinião dela. Ela sofreu alguma coisa, né? Mas no que vem aí por aí, realmente tem algumas coisas que deixa o caso mais cabuloso mesmo.
E sabe o que é interessante? Se a gente está tendo como ponto cético central os militares dela questionando a médica, eu acho que no podcast seguinte de Operação Prato, eu acho que vai cair muito cético por terra. Então só achando.
É o que eu falei, André. Essas opiniões minhas estão prontas para serem mudadas daqui a pouco.
Excelente, galera. Mas eu acho que agora a gente vai ter que deixar pro próximo programa. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E eu não vou mandar vocês olharem pra trás, não. Porque a gente ainda tem um caminho à frente a seguir. E, rapaz, quando vocês forem olhar pra trás, vocês têm que olhar pra trás. Aí que vai ser o momento.
Esse aqui, os céticos já tremeram. No próximo, eu só vou ficar ouvindo, meu amigo. Ouvindo.
Cara, eu escuto isso as histórias. Todo episódio que a gente grava. Final fica só na promessa.
Você joga nos dois times aí, você é cético, e você, quando vê que o bagulho tá apertando, você vira believer rápido. Você é maconha, você é um cara muito vivo.
Nada. Você que dá um, fica querendo vir pra um lado de casa, só porque a gente tem que pagar melhor.
Ai, meu Deus do céu. É isso, galera. Então, até o próximo episódio.